Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Mantiori do Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes, terminando agora o ciclo da madrugada, e iniciando aqui o ciclo da manhã desse sábado bonito com o Semeando a Boa Nova. Este programa que vai ao ar todos os sábados, às 8 às 10 da manhã aqui pela ABC, e que enfatiza, coloca os temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nós estamos nesse sábado muito bonito, primavera brasileira, previsões aqui em São Paulo de 20 a 33 graus, está parecendo mais o verão do que a primavera, né? Nós estamos aqui, a equipe Apóstolos, na mesa de som, Luiz Carlos passando o bastão para o Vitor, que está chegando aí, assumindo agora os botões mágicos da ABC. Lá nos telefones, o Eros e o Danilo, nos comentários, o Hélio, o Flávio e a Clarissa. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o nosso companheiro Edson Sardano, que vai falar para a gente de um tema muito importante, doenças da alma. Edson Sardano, bom dia, bom estar com você aqui novamente.
Bom dia, Turíbio, equipe, Flávio, Hélio, Clarissa. Melhor ainda, se é bom para vocês, melhor ainda para mim estar aqui podendo conversar, podendo usufruir desse bate-papo, dessa vibração, e estar presente junto com as pessoas que assistem, que acompanham esse programa, podendo falar um pouquinho do dia-a-dia nosso, mas à luz da doutrina espírita. É tão difícil, né, durante as nossas atividades profissionais, o pessoal fica até evitando. Ontem eu fiz uma cerimônia, me alongando um pouco.
Claro, fique à vontade.
E de despedida, digamos assim, de alguns guardas patrimoniais da prefeitura, que se aposentaram com 30 anos, e todos os discursos, todo mundo falou, não, porque eu quero agradecer a Deus, e depois no final citei, falei, bacana isso, porque hoje em dia todo mundo evita, né, a pessoa esconde, que não fala em Deus, ah, não pode, o Estado é laico, é isso e é aquilo, a gente escondeu tanto Deus, que agora está querendo encontrar e não acha.
Achar ele de novo.
Né? Então essa aqui é uma grande oportunidade.
Muito bem, está aí o Edson Sardano com a gente. O Edson está falando que participou dessa cerimônia, porque o Edson, ele também é tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André. Aliás, um abração lá para a Terezinha, para o Miguel, os grandes artífices e criadores aqui do nosso companheiro Edson Sardano, papai e mamãe dele, né? E também ele é o nosso secretário de segurança aqui da cidade de Santo André. Parabéns pela sua atividade, Edson, bastante maravilha, realizadora, uma atividade bastante constante aí no município. Muito bem, a gente está aqui hoje para falar sobre doenças da alma, nesse sábado bonitão aqui, e a equipe está após, como nós falamos, e você participa, você liga para cá no 44 35 90 20, pode ligar também no celular 997-666-555. Nós também estamos com imagens do Facebook Live. Se você acessar aí o Facebook da Rádio ABC, você curte a nossa imagem aqui pelas câmeras do estúdio, assiste o programa em tempo real, compartilha. Lá de verde está lá o Sardano pedindo para você acessar aí o Facebook Live. Aqui do meu lado está a Clarissa. Na minha frente está o Hélio, de camisa amarela, todo colorido aqui hoje. E o Flávio, de cinza aqui, que está aparecendo só um pedacinho dele. Levanta aí para o pessoal ver você. Pelo menos dá um abraço para o nosso povo aí. Muito bem, está aí. Você que nos acompanha, compartilha a imagem, pede para os seus amigos também assistirem aqui com a gente ao vivo. Doenças da alma é o nosso tema de hoje. Muitas pessoas enfrentam difíceis processos de sofrimento moral e se perguntam como melhorar nessa situação. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, vamos dedicar esse programa sobre esse tema tão importante, sobre as doenças da alma, sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Sardano, a gente começa perguntando para você, de acordo com o Espiritismo, o que é que são as doenças da alma?
Turíbio, essa coisa é um pouco complicada, mas é interessante a gente começar a falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, extremamente grave na nossa sociedade, onde estamos vivenciando um verdadeiro surto dessas, entre aspas, doenças da alma. Estima-se que até mais uns 5 anos a depressão vai ser a maior causa de afastamento do mercado de trabalho, é a maior causa de suicídios, e as pessoas estão, vamos dizer assim, se deparando com isso, assustadas, sem saber o que fazer. E o papel das religiões nesse aspecto é extremamente importante, porque o tema diz bem, doença da alma. As pessoas têm aquela tendência de tratar as doenças do corpo, então vai lá tomar remédio, faz o diagnóstico, muito claro, você tira uma chapa de pulmão, a breografia no nosso tempo, né, Hélio? Vai lá tirar a breografia, e tá lá, aparece lá a mancha no pulmão, aparece o exame no laboratório. Agora, uma depressão, um pânico, uma ansiedade, um toque, isso não aparece em lugar nenhum. Você vai vendo com a convivência, tudo. Então é uma entre aspas, uma novidade que a sociedade está começando a se acostumar, uma coisa séria, extremamente séria, que extrapola a questão do corpo físico, por isso doenças da alma. Extrapolo, a gente não pode, nós como espíritas, não podemos dar a conotação exclusiva, isso é coisa, vamos dizer, do espírito, né? A gente fala da alma, aí uma pequena confusão, alma, espírito, quer dizer, tem uma definição técnica do Livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado e tal, mas, vamos dizer, a grosso modo, a gente falando-se do espírito, alguma coisa além do corpo, essas doenças não podem ser vistas de uma forma assim restrita só. Então o cidadão chega lá no centro espírita, eu estou com depressão, vai tomar passe que resolve. Quer dizer, nenhuma coisa nem outra. Mas é uma forma de começar a observar a importância desse tratamento, dessa visão holística, do tratamento multidisciplinar. E a ciência já chegou, né? A medicina hoje já tem, inclusive, cadeiras nas faculdades de medicina sobre medicina e espiritualidade. Tem um biomédico, ele não é médico, mas é um biomédico da Universidade Federal de São Paulo, um estudioso, fez mestrado, doutorado, e a tese, a dissertação de mestrado dele foi sobre passe, mas esse passe aí da Seixo Noé, alguma coisa assim, né, Reiki, Jorê, e agora a tese de doutorado dele, ele avançou mais ainda nesse tema, colocando o passe espírita no meio e provando cientificamente a melhora. Algumas pessoas vão dizer, não, é uma de fé normal, quer dizer, a fé como uma muleta vazia. A nossa visão não. Quer dizer, a fé existe, melhora, mas não é só um penduricalho psicológico. É algo real. É uma geradora de energias que realmente mudam situações, interferem na nossa saúde, mas a gente vai ver mais adiante aí, né? Não vou...
Vamos falar bastante sobre isso hoje aqui.
Palestra, não, não é, o objetivo não é esse. Né? O objetivo é...
Não, mas é um tema, você está pegando uma linha interessante, até porque quando a gente fala do passe, como você mesmo mencionou, o passe é um grande, vamos chamar assim, entre aspas, né, um grande remédio para as doenças da alma, entre aspas, né, e para doenças do físico também. E as pessoas durante muito tempo acreditavam, né, que o passe era alguma coisa totalmente mística, né? Quando você vai olhando isso do ponto de vista científico, você vê que o passe tem uma conotação altamente científica, que tem também uma característica mística, evidente, que ali tem envolvimento da pessoa, mas ali o elemento magnético, é o magnetismo que está sendo trabalhado, os fluidos que vêm do plano espiritual, do plano material, é uma coisa perfeita, muito completa. São 8:09, você que está aqui assistindo a gente, aqui pelas câmeras do Facebook Live, está nos ouvindo pelo app em som digital da ABC, nos ouve também pelo AM1570, e também estamos no Instagram. Você compartilha a imagem, compartilha, chama os seus amigos para eles assistirem aqui a imagem com a gente. Esse tema é muito importante, doenças da alma, pode ser que tenha gente aí que precise ouvir sobre isso. Liga para a gente aqui. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já tem gente lá participando, mandando um abraço, como a Solange Oliveira, a Jurandir Rosa, que ela está aqui no santo, ela está no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, em Londrina, do Paraná, e disse que lá ela ouve a Rádio ABC pela internet. Olha só que bacana, mandar um abraço para ela. A Raquel Aparecida e a Jane, de Santo André, Turíbio.
Muito bem, tá aí, Jurandir, lá em Londrina, no Paraná, nos ouvindo aí pelo app, ou talvez pelas imagens do Facebook Live pela internet. Aí, muito bem. São 8:10, falando hoje sobre doenças da alma. Hélio, quando a gente fala em doenças da alma, existe também a saúde da alma, Hélio? Também, se tem doença, tem que ter saúde. O espírito, né? A alma também tem saúde, Hélio?
O pessoal do esporte, né, começou, acho que viu isso primeiro, que foi mente sã e corpo sã, né? Mente sã e corpo sã. É fundamental que a mente sã para ter um corpo sã, né? Uhum. Então a saúde do corpo está diretamente relacionada com a saúde da alma, não obstante que as pessoas estejam ainda sujeitas a uma invasão microbiana, independente de todo cuidado psíquico que ela possa ter, ela pode passar por um lugar insalubre e ter uma invasão microbiana. Mas, segundo se consta, não é menos de 15% das doenças só que são invasão microbiana, que vem de fora para dentro, né? E essas invasões microbianas, quando elas vêm de fora para dentro, elas são facilmente tratáveis com os remédios adequados para esse tipo de moléstia, né? Já ao contrário não é verdadeiro, né? Só o remédio, muitas vezes, esse que vem de dentro para fora, apesar de você tomar o remédio, você precisa tomar também, nós vamos falar sobre isso, mas só ele não resolve, né? Só ele não resolve. Então, a saúde ou a doença da alma, ela reflete diretamente no corpo, torna o corpo sadio ou não sadio, se a alma for sadia ou não for sadia.
8:11, Clarissa.
Sabino falou uma coisa bem interessante, né? Quando a gente busca tratar o nosso corpo físico e como que a gente trata a alma. Mas queria trazer um passo antes. Muitas vezes a gente dedica o tempo da nossa vida física para nos prevenir de doenças físicas. Então a gente vai, faz um check-up no médico, a gente presta atenção na nossa alimentação, nós praticamos exercícios físicos. Quantas coisas nós fazemos para prevenir as doenças físicas?
Academia da alma, né? Como é que faz a academia da alma?
Como
né?
é que faz a academia
Musculação da alma.
No trabalho. Laborterapia, né?
Precisa.
Laborterapia.
Não, e aí entra, né? O que a gente pode fazer para a gente prevenir as doenças da alma? Ou seja, buscar ter bons hábitos, buscar trabalhar os nossos sentimentos, buscar entender que Jesus nos trouxe e aplicar no nosso dia a dia, enfim. Tantas coisas que eu tenho certeza que a gente vai comentar aqui durante o programa. Só queria chamar a atenção para a prevenção, muitas vezes, para a gente ter uma vida mais equilibrada, Turíbio, para a gente ter uma vida mais em paz, mais tranquila. E, consequentemente, como o Hélio falou, a gente vai prevenir, né, as doenças da alma e as doenças físicas também, que são uma consequência, uma extensão do nosso espírito, né?
Muito bem. E convidamos você a refletir sobre isso junto com a gente aqui. Liga para a gente aqui ou manda uma mensagem para a gente dizendo o que que você faz para melhorar a sua vida espiritual. O que é que você faz para preservar essa saúde da alma aí? O que é que você faz para preservar preservar a sua vida espiritual? Conta para a gente. Vai lá na página do Facebook Live, clica lá na nossa página lá e dá a sua opinião, o seu post, compartilha a nossa imagem lá. Quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. Cleaning Solutions, uma empresa de limpeza e higienização de pisos, Rua das Monções, 852 em Santo André. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí, Cleaning Solutions, 4437-1414. E se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. 8:13, o Edson Sardano, nosso convidado de hoje. Edson, você pode citar para o nosso ouvinte alguns exemplos de sentimentos que podem dar origem às chamadas doenças da alma?
Olha, pegando o gancho aqui do que o Hélio falou, do que a Clarissa falou, sobre prevenção e asepsia, né? O Hélio citou a questão dos micróbios. Então, até algumas décadas, a gente não conhecia essa realidade dos micróbios. Então, as pessoas não lavavam as mãos, as pessoas não adotavam uma série de procedimentos. Então, tinha muita contaminação. Mesmo no ambiente médico, os médicos não tinham a ideia ainda da importância, né, da asepsia e tudo. Tinha muita contaminação. Então, hoje a gente aprendeu. Você passa o álcool. Nós tivemos aquela crise de gripe, a gripe suína. Todo mundo com álcool na bolsa, na mão, lavando a mão, passando álcool. Diminuiu muito. Então, as pessoas passaram a se preocupar com a asepsia. Então, a prevenção física dessa questão de micróbios, bactérias, coisas tudo. E espiritualmente, moralmente, em termos de alma, a mesma coisa. Então, como é que a gente faz essa asepsia de alma? A postura, a mente. Por isso nós falamos da oração, a vigilância. Então, prestar atenção no nosso padrão mental. Eu costumo fazer um paralelo até com a questão da violência urbana, que é, vamos dizer assim, a minha atividade, minha área de trabalho. Tem pessoas que reclamam de violência. Ah, fui assaltado uma vez. Aí xinga, esbraveja e lamenta. E aí passa 15 dias, a mesma pessoa, olha, fui assaltado de novo e xinga. Fala, olha, enquanto você não mudar sua postura mental, vai ser assaltado até você parar para pensar e mudar, porque esse tipo de pensamento acaba atraindo, porque o bandido, ele está do outro lado pensando a mesma coisa. vamos dizer assim,
embora... Entra na sintonia dele.
Na, né, mesma sintonia. Então, essa sintonia espiritual, moral, essa saúde de vibração, essa saúde, essa postura mental é fundamental, uhum, para uma asepsia em relação às doenças da alma, inclusive com reflexo no corpo. Tem pessoas que morrem do diagnóstico. Você, o cara vai ao médico, tem um diagnóstico de uma doença, 15 dias depois o cara está morto. A doença que morreu, não, o diagnóstico. A pessoa, ela entra num estado assim, de desespero tão grande que morre do diagnóstico. Outras, não, peraí, vou tirar isso de letra, vamos lá e tal. E tem uma sobrevida. Então, isso é realmente fato. É realmente fato. O estado mental nosso, como a gente se posiciona, a paz, a vibração elevada, aí entra a companhia espiritual, a mudança de postura, não raras vezes, para não dizer todas, essas coisas acontecem justamente para isso. A gente está desviado do caminho, aí vem o alerta, vem aquela luzinha vermelha para você mudar de caminho, não é para castigar. Então, quem aproveita essa oportunidade, muda de postura, tem grande chance de tocar frente, em frente. É aí, né?
Flávio, você queria fazer um comentário, mas eu quero fazer uma pergunta para você também.
Claro.
Faça o seu comentário, Flávio.
Na verdade, lembrar, né, de uma obra da Lavra Espírita, né, que chama Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier e Divaldo Vieira, psicografado pelo espírito André Luiz, onde mostra as predisposições mórbidas, onde todos nós, né, todos os seres encarnados, existem a grande possibilidade de doenças potenciais, que são disparadas através de gatilhos mentais, onde as pessoas, de uma maneira, se sintonizam com as condições de problemáticas e entram, né, nessa seara de sentimentos negativos, de remorsos, de mágoas, e que acabam disparando grandes processos de doença afetando o corpo físico, né? Não só a condição psicológica, mental, mas também física. Então nós temos que entender que nós somos também doentes potenciais. Então essa sintonia, né, das vibrações, de ter esse comportamento em contrapor as negatividades para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Então esse era um complemento que eu gostaria de ter.
Agora,
feito.
Flávio, a pergunta que eu ia te fazer, o Sardano fez uma colocação muito interessante a respeito da sintonia, deu até o exemplo aí de uma pessoa que reclama na área profissional dele, né? A pessoa que está sempre reclamando que foi assaltada, está se sentindo insegura, não sei o quê, para lá. E tem o outro que vive num mundo diferente, né? No mundo do assalto, né? O assaltante, etc. Como é que a gente faz para a gente entrar em sintonia só com coisas boas? Evidentemente você não vai conseguir se livrar de um monte de coisa errada que acontece no mundo, porque o nosso planeta está doente, né, Edson?
Sem dúvida. Vê,
né? O planeta está com um problema. Mas como é que a gente faz para tentar melhorar? Como é que nós fazemos para tentar estar numa esfera melhor?
Turíbio, excelente colocação, né? Nosso padrão vibratório é o que é o maior responsável por esse processo da sintonia. A ciência comprova, e o espiritismo já nos alerta há muito tempo, da questão do fluido universal. Todos nós estamos imersos como se fosse numa grande piscina, onde qualquer movimento nosso produz ondas e entram em contato com outras pessoas, né? Fazendo uma analogia para que o nosso ouvinte tenha condição de compreender, então todas essas emanações vibratórias, todos esses pensamentos vão ser captados por essas pessoas que estão na mesma faixa vibratória. Se eu vibro bem, realmente eu vou estar me sintonizando com as pessoas do bem. Se eu estou a todos os instantes, né, me vibrando ou pensando ou estando em sintonia com as condições negativas, é esse tipo de pensamento, de pessoa que vai se aproximar de nós. A gente começa a perceber até pela mídia, né, a televisiva ou impressa e tudo mais. A gente liga a televisão, é desgraça, é assalto, é assassinato, é crime, e aí você fica tão vinculado a esse tipo de coisa, então qualquer canal que você sintoniza, parece que essa sintonia também está vindo ao seu encontro. Mas quando a gente tem um pensamento contrário a essa situação, a gente também se sintoniza com as pessoas que têm esse pensamento positivo, essa ação completamente distinta dessa condição da negatividade. Nós, por exemplo, quando você tem uma frequência na casa espírita, onde você está envolvido com as pessoas na característica de prestação de serviço, de atendimento do bem e tudo mais, é essas pessoas que vão estar se aproximando de nós. É esse trabalho que vai estar toda hora sendo apresentado para nós. Então a gente tem que começar a monitorar realmente, né, esses nossos pensamentos, para que esse tesouro que seja depositado em nosso coração seja o mais valioso, né, e não essa condição que realmente nos afasta da positividade, do amor, da caridade, da amizade, dos bons bons caminhos.
8 horas e 20 minutos, estamos falando aqui sobre doenças da alma. Liga pra gente aqui, participa, dá a sua opinião. 44 35 90 20, 997 666 555, para você ligar e fazer o seu comentário. Manda sua mensagem via WhatsApp, via SMS, estamos aguardando o seu contato.
Ô Turibe, deixa eu fazer uma, observação,
por favor.
Dando continuidade. O legal é que a gente vai falando e um vai,
lógico, nós vamos
sendo alertado por algum,
complementando
aqui do outro. O perigo, dentro daquilo que o Flávio falou, o perigo das redes sociais. Hoje em dia nós estamos carregando um obsessor no bolso em todos os lugares. Para onde a gente vai, o obsessorzinho está aqui no bolso. E as pessoas ficam manipulando isso aqui nas redes sociais, e do que vem aqui, 90% é bobagem. 90% é maledicência, é ódio, é erotismo, é coisa... E a pessoa fala, eu só estou olhando, viu? Eu só estou olhando, eu não estou... E vai compartilhando, é fake news. Então, só que acha, vamos dizer assim, que ela está assim, protegida atrás de uma tela de celular ou até de uma tela de computador, acha que é uma coisa inofensiva. Mas, embora ela esteja ali isolada, num cantinho com a tela de celular, ela está sintonizando com aquilo. Então, toda vez que ela está repassando uma mensagem ruim, uma calúnia, um vídeo erótico, ele está se envolvendo nesse clima, nesse ambiente, e isso está produzindo essas toxinas espirituais. Isso, a pessoa adoece socialmente, adoece espiritualmente. Hoje em dia a gente vê muito crianças, então vem muita porcaria, vem problema de suicídio, como é que fala? Apologia ao suicídio, apologia à violência. A gente vê coisas assim de dentro dessa área do erotismo, sem ser puritano, nada, mas os exageros, chega as pessoas conhecendo fulano pela internet, dois, três dias depois está mandando nudes pro cara, e aí acontece o quê? Está sendo extorquido em casas aí, a gente sabe, está sendo extorquido, quer dizer, a que ponto chega? A pessoa se acha protegida, segura, por causa de uma porcaria de um celular, e não está, nem no mundo humano, muito menos no mundo espiritual. Isso aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ferramentinha aqui, porque ele potencializa demais. Tem gente que se acomoda no celular, fala assim, fulano, você não foi mais no centro, o que que houve? Não, agora eu curto tudo isso aqui pelo Facebook, quando eu vejo aqui, eu curto e compartilho.
É o suficiente.
Acho que está tudo, vai tudo pro céu de Facebook.
É o suficiente, né?
E Turibio, é o fim da picada. Olhando na condição, inclusive técnica, né, como o Sardano comentou, que a pessoa pode ter a falsa impressão de estar protegida, né, atrás da tela do celular, e hoje a rastreabilidade, né, que nós temos de todos os e-mails, de todos os senhas e condições de segurança que são muito expostas através dos algoritmos, através de todas as condições técnicas, que hoje a gente consegue inclusive entender o perfil dessa pessoa e o comportamento dela. Então fica lá impresso através dessas suas opções, né, de visualizações e tudo. Então ali fica impresso esse seu perfil. E qual é o risco disso, né? Porque os algoritmos são tão bem elaborados para que te produza conteúdo exatamente nessa sintonia em que você se afinizou. Então você vai perceber que cada hora a mais você vai ser inundado com esse tipo de informação a que você teve a curiosidade de descobrir, que teve a condição de pesquisar, e aí isso aí é uma enxovalhada mal intencionada, né? Deveria ser utilizada para o bem, mas mal intencionada para realmente inundar aí as suas pesquisas, o seu celular, o seu computador, com todo esse material.
Muito bom, 8h24 virou aqui no Digital do ABC, estava 23 e virou agora para 24, 8h24. Marinho se incorporando aqui na equipe, deixa eu explicar direito, você está chegando agora, não está que incorporou nada.
Você me deu um susto, estava achando aqui que eu estava materializando.
O Marinho está aqui com a gente, bom dia Marinho, seja bem-vindo aqui ao programa. Nós estamos falando sobre saúde da alma, né, falando de doenças da alma, né. E o Sardano fez uma colocação de sintonia, e o Flávio está explicando isso agora para a gente, das tecnologias aí que nos envolvem. Como é que a gente faz para ficar usando a tecnologia? Porque ninguém pode abrir mão da tecnologia. Aliás, é um condicionante natural da vida moderna estar dentro das redes sociais, estar aí plugado, usando os elementos da tecnologia. Como é que a gente faz, mesmo estando dentro de todo esse aparato tecnológico que a sociedade nos contempla, que a gente faz para se manter imune aos vírus, entre aspas, né? Os vírus que nos afetam aí via redes sociais, via tecnologia.
Bom dia, Turibe. Desculpe o atraso, viu? Mas eu até vou contar para vocês por que eu atrasei.
Nós vamos descontar aqui alguns dias
em você. Não, é que aí, ontem, e tem muito a ver com o nosso programa aqui, ontem eu tive a oportunidade de passar por um tratamento espiritual. lá no Seara das Fraternidades.
Em São Caetano, um abração lá pro Edson, a equipe dele lá. Que
bacana. E rapaz, olha, é uma maravilha quando a gente vai, porque sabe, a gente está no Centro Espírita, às vezes na condição de quem está atendendo, e quando nós vamos em algum lugar para ser atendido,
isso é tão gostoso.
Aí a gente vê o significado e a importância daquilo que nós estamos falando aqui hoje, né? Nós somos recebidos com tanto carinho, mas com tanto carinho, abraços, amigos, não é? E depois aquele ambiente tão saudável, não é? E eu estava pensando exatamente no programa de hoje, sabe? Mostrando como que muitas vezes nós nos esquecemos dessas coisas que trazem tanta qualidade, não é? Para a nossa vida. Bom, o que aconteceu? Cheguei em casa tranquilo, né? A gente sabe quando a gente vai para tratamento espiritual lá, que o tratamento continua depois da noite,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E os amigos espirituais avisam, ah, até mais tarde, que daqui a pouco eu vou lá na tua casa, né? E vem a gente... Bom, resultado, com certeza eu fui tratado durante a noite porque eu não conseguia levantar, né?
Que bom, estava aí bem...
Então aí a gente justifica...
Sono profundo, recuperador, que bom.
E recomendamos, bom, né? Quem quiser estudar mais a questão da doença da alma, vá ao Centro Espírita, que é ali que a gente...
Vai aprender um pouquinho.
Vai aprender pela diferença, porque a tua pergunta, né, como é que a gente faz, né, não é diferente, Turíbio, de qualquer outra coisa, sabe? O recurso que nós temos hoje, ele tem a capacidade de desmascarar uma coisa que está dentro da gente, uhum, não é? Não é diferente quando nós temos a opção de ocupar o nosso tempo com coisas fúteis, né? Não é diferente quando nós temos a opção de optarmos por uma conversa que não é construtiva. Não é diferente quando nós temos a opção de falar mal de alguém, né? Não é diferente daquele programa de televisão que a gente acaba escolhendo porque a gente gosta mais dele, e é lá que a gente vai ver as coisas que talvez não ajudem muito o nosso íntimo, o nosso interior. Eu diria que não é diferente na essência, mas é diferente na forma, porque na forma fica facilitado, quer dizer, nós estamos com tudo isso à nossa mão através de uma telinha de celular. É só apertar um botãozinho que está tudo ali, não é? Então, como é que a gente se defende disso, né? É adquirindo consciência dessas coisas. E aí está um pouco o papel do nosso programa de hoje, né? Fiquei muito feliz com a abordagem que o Edson trouxe, porque ele está despertando nas pessoas essa consciência. Nada é ruim ou é bom, né? Em termos de recursos materiais. O que é ruim ou bom é o uso que nós fazemos dele. Por exemplo, hoje nas empresas, é uma área que a gente tem mais familiaridade, hoje nas empresas já começam a existir os códigos de etiqueta para o uso dos grupos de WhatsApp. Como é que a gente podia imaginar que um dia uma empresa, uma multinacional seríssima, né, com os seus trabalhos, com as suas profissões, com profissionais competentes, tivesse que se preocupar e escrever um código de dizer, olha, vamos combinar, tá? Quer dizer, você vai usar a rede social, isto aqui pode, isto aqui não pode, isto aqui pode, isto aqui não pode. De tal maneira que o próprio grupo começa a se fiscalizar, né? Recentemente nós tentamos fazer alguma coisa dessa nos grupos no Centro Espírita, né? Olha, foi duro explicar o porquê que precisava, entendeu?
Disciplinar dizer, a galera, né?
Quer dizer, então, só reforçando, né, o alerta que o Ed está trazendo para nós, de que tudo aquilo que nós temos à nossa disposição no mundo, os recursos tecnológicos, a evolução material, no campo da medicina, tudo é uma evolução incrível que a gente está existindo, mas cabe a nós educarmos a nossa alma para fazer as escolhas certas, né? A gente se comportar respeitando o outro, né?
8h29, Clarissa, você vai fazer um comentário e aproveita, faz uma passagem pelas redes sociais, porque nós vamos para o nosso intervalo, mas antes, faz o seu comentário, dá uma passagem pelas redes sociais, conta para a gente quem é que está plugado e quem é que está respondendo para a gente aqui a pergunta do dia, como é que você faz para tratar da sua saúde espiritual?
O Marinho comentou sobre esse processo de consciência, né, sobre as nossas escolhas. E aí a gente poderia pensar também, Turíbio, começar a entender quais as consequências das nossas escolhas. Então, como eu me sinto quando eu vou, por exemplo, num tratamento espiritual naquele ambiente salutar? Como que eu me sinto quando eu vou lá? Como eu me sinto quando eu vou num lugar caótico, onde não tem bons hábitos? Como eu me sinto quando eu entro na internet e fico vendo a vida nos outros, no Instagram, no Facebook? Que sentimento isso me traz? Como eu me sinto quando eu tenho uma conversa saudável com um amigo, ou quando eu faço uma pesquisa edificante de alguma coisa que contribua para a minha alma. E aí a gente vai trazendo essa consciência que o Marinho trouxe para nós. Então, quando a gente passa a observar a consequência das nossas escolhas diárias, dos tipos de conversa que a gente tem, dos conteúdos que a gente assiste, com as interações que a gente tem com as pessoas à nossa volta, a gente vai trazendo esse processo de consciência e, consequentemente, fazendo melhores escolhas. Porque se a gente se ama, a gente vai procurar ter ações, ter pensamentos, ter sentimentos que nos tragam mais bem-estar, mais equilíbrio emocional. E aí, consequentemente, a gente busca, né, escolher melhor.
É uma disciplina. Tem que prestar atenção, porque a tendência é essa. A tendência é a fofoca, a tendência é repassar, a tendência é... Então é disciplina. Do mesmo jeito que a gente está falando do exercício aqui. Quem gosta, eu adoro uma esteira, eu adoro, mas você se disciplina e vai. E melhora. A mesma coisa, dá uma coceirinha para você repassar uma fofoca. Não, mas não é, é pro bem, né? Aquela coceira, segura, engole seco, uma hora você não consegue mais. Eu tenho feito alguns exercícios, por exemplo, no meio da minha vida, formação militar, tudo, a gente, assim, é muito palavrão, muito, eu tenho feito alguns anos exercícios, por exemplo, de não, nunca mais falar um palavrão. Hoje, se eu escuto um palavrão, me agride, quando uma pessoa fala um palavrão, me agride. Ah, você o que quer? Você é um santo? Eu não sou um santo, mas eu me disciplinei a não falar. E o meu ouvido acaba sendo agredido. Então é questão de disciplina. Se você se disciplinar, ter bons hábitos, bons pensamentos, vai ser natural. E quando surgir, pois uma fofoca, chegar numa rodinha de fofoca, todo mundo sentando o sarrafo, você já vai dizer, não, esse não é minha praia. E não, opa, vamos lá, deixa eu lá, também sei uma aqui, quer dizer, você acaba se policiando e virando parte da sua realidade. Só pra gente não esquecer, o Marinho falou da Seara lá, ali tem um bolo de tapioca, rapaz, vale o tratamento, aquele bolo de tapioca.
Esse é o momento gastronômico do Semana do Bom.
Vale o tratamento, mais informações, o
bolo de tapioca.
Muito bom, bem. Agora vocês me provocaram, falar em comida, né? Eu quero aproveitar, já que a gente está falando do bolo de tapioca do Seara, não vamos esquecer que no dia 19, no sábado que vem, eles vão ter a noite da pizza lá, né?
Lá no Seara.
É, como todas as casas espíritas, eles também, e nós também, daqui a pouco vamos falar do Semeador, nós organizamos eventos dessa natureza para arrecadação de fundos, para a gente poder manter as coisas. Quer dizer, quem vai lá, vai encontrar um prédio limpo, vai encontrar... Tem até elevador para quem não pode se locomover. Tem uma série de despesas, tem um monte de coisa, tá certo? Então, como é que eles fazem para manter aquilo que tu tem consumo? E é a hora que a gente pode retribuir, não é? Indo lá, participando de uma festa, de uma confraternização. Então, olha, gente, pizza lá no Ceará das Fraternidades, no sábado que vem, dia 19, das 19 às 23 horas, né? O convite custa R$40 e os convites podem ser adquiridos ali no próprio Seara, tá certo? Lá na, e as vendas podem ser feitas Silvia, pelo, né, telefone 4226-1431. Agora, o local onde a pizza vai ocorrer, bem lembrado, né? É na APAI de São Caetano. Vai ser na Alameda São Caetano, 2722. Então, olha aí, gente. Quem quiser, depois nós vamos repetir. Pega um lápis, pega um papel aí que a gente vai repetir daqui a pouco. É 4226-1431. Agora, no mesmo dia, nós vamos ter o churrasco no Semeador. Vamos ter o churrasco no Semeador, não é? E lá, no churrasco do Semeador, olha, tem gente que está querendo nos dois. É verdade. Ainda ontem encontrei um amigo nosso que falou, olha, eu gosto tanto do churrasco de vocês, que como vocês começam mais cedo, nós vamos dar um jeito de ir nos dois, não é? Então daqui a pouquinho a gente vai passar os dados do churrasco.
Não dá indigestão. Come churrasco e a pizza no mesmo dia, né? Clarissa, conta pra gente aí quem está na rede social aí e deixa uma pergunta pro Sardano responder no nosso retorno.
Passar bem rapidinho, depois eu volto com calma, que o pessoal está escrevendo bastante coisa interessante. Mandar um abraço para Marise Zauner, Vilma Galli, Alexandre Hanna, o Eduardo Patrício, Helena Dark, Ivana Galindo, o Orlando da Vila Pires, a Patrícia Costa, o Silvia Regina Locatelli, lá de Portugal, Nelly da Vila Zelina, do Araújo de Diadema, enfim, tem um monte de gente aqui, Turibe, o Roberto São Mateus, Sandra do Jardim Alvorada e Dirce do Valparaíso. Se eu esqueci de alguém, mandar um beijo, abraço carinhoso. E tem algumas perguntas de ouvintes também. A primeira é de uma ouvinte, que ela comenta, Sardano, que a mãe dela tem depressão e, consequentemente, dores físicas que não cessam. E ela gostaria de saber se esses tipos de processo podem estar relacionados com dores da alma.
Muito bem, o Sardano vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Manda mensagens via WhatsApp ou SMS para nós. Vai na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Coloca lá o seu post e faz a sua colocação. Estamos aguardando o seu contato. Voltamos já já.
Rádio ABC.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, estamos retornando aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre doenças da alma. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Edson Sardano, que é o secretário de segurança aqui de Santo André e também atuante tarefeiro no Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui também de Santo André. Estamos falando sobre esse tema tão importante e deixamos uma pergunta para ele que a Clarissa deixou. Qual era a pergunta que você tinha deixado para o Sardano, hein, Clarissa?
É uma ouvinte, Sardano, que comenta que a mãe tem depressão e dores físicas que não cessam. E ela queria saber se isso está relacionado com doenças da alma.
Eu não tenho dúvida, mas não posso ser leviano a ponto de diagnosticar. Primeiro que não é minha praia, né? Eu sou coronel da Polícia Militar, tenho formação jurídica e, obviamente, pela curiosidade científica, a gente acaba conhecendo uma série de assuntos, principalmente quando... vamos dizer assim, estuda a doutrina espírita. Então você precisa levar a mamãe ao médico, o tratamento físico, o equilíbrio do quimismo, da química do organismo, do cérebro, é muito importante, porque todas essas doenças têm uma vamos dizer assim, embora ela tenha causa na alma, onde que a alma interage no corpo é justamente no equilíbrio do organismo, das glândulas, da química do organismo. Então, a gente fala aqui da origem, mas a consequência é física. Então, precisa tratar a consequência, mas é o que nós estamos falando aqui. Se só tratar a consequência, também não adianta nada. É que nem aquele cano furado na parede. Você vai lá e passa uma tinta e tal, aparentemente ficou bom, mas o vazamento continua, logo, logo vai dar problema de novo. Então, você precisa levar mamãe ao médico, ao psiquiatra, fazer o tratamento psicológico e, paralelamente, o tratamento espiritual. Por quê? Pode ter, sim, uma causa espiritual, não há dúvida. E mesmo que a causa não seja espiritual, o envolvimento espiritual da causa, seja ela qual for, existe, é grande e é real. E precisa ser observado, precisa ser tratado. Muitas vezes as pessoas, eu acho que até vou invadir um pouco uma pergunta que tem por aí, a gente traz reminiscências do passado, espíritos que têm grandes traumas, espíritos que reencarnam a partir de grandes traumas, ex-suicidas, ex-homicidas, pessoas envolvidas em grandes... Basta olhar aí, um dia de jornal, e ficar imaginando como esses, entre aspas, monstros que estão por aí vão reencarnar. Quer dizer, eles não vão para o inferno, nada disso, vão receber a chance deles. Agora, essa chance, obviamente, esse é um espírito que vem com traumas. Não estou dizendo que sua mãe aprontou na encarnação passada, não, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas, às vezes, ela traz um trauma, traz algum, como qualquer outra pessoa com um problema de depressão, traz algum trauma, alguma coisa do passado, que precisa ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, mas sempre com essa observação geral. Corpo, mente e espírito. Se fizer isso aí, sem dúvida nenhuma, melhora muito. É perfeitamente possível reequilibrar, curar. Eu tive problemas na família, entre amigos, voltam à vida normal. Quando a gente olha, fica pensando, não, isso é nunca mais endireita, o negócio é grave demais, mas não é. Muita oração, muita fé, tratamento espiritual, tratamento clínico, tratamento médico, tratamento psiquiátrico, psicológico, e sem dúvida nenhuma, mamãe vai ficar boazinha de novo.
Marinho.
Talvez nós, ao longo do programa de hoje, vamos estar com frequência voltando a pontos que já foram ditos, mas é exatamente para os amigos que entram e saem durante as 2 horas do programa, que é importante a gente repetir, não é? Reforçando o que foi aqui colocado pelo Edson, é importante a gente observar que muitas vezes as causas primárias, né, as causas fundamentais, como a gente usa na ciência, né, de determinados efeitos, no caso de doenças de alma, está realmente nos sentimentos que a pessoa tem, né? Então, nós colecionamos aqui alguns sentimentos que, se passamos uma existência, de alguma maneira, deixando esses sentimentos correrem soltos, se a gente vai, de alguma maneira, ainda que inconsciente, cultivando esses sentimentos, sejam eles provocados pela rede social, sejam eles provocados pelo meio social que a gente se encontra, mas são eles que lá adiante vão estar aparecendo de volta através das doenças, não é? E que sentimentos são esses? São muitos, não é? Nós temos a cólera, temos a própria maldade que a pessoa às vezes curte dentro de si, não é? Temos o ciúme, temos a inveja, o egoísmo, a conversa maledicente, não é? As queixas constantes, os abusos, abusos de comida, abuso de bebida. Veja que nós não estamos falando, usando a expressão do puritanismo de novo aqui, não é? Não estamos sendo puritanos, mas todo o abuso nesse sentido, né? Ele traz sentimentos também, ele tem a sua energia, né? As ostentações materiais, quer dizer, tudo isso são sentimentos que, se a gente passa uma existência, ou uma parte da existência, cultivando esses sentimentos, e não estamos atentos a procurarmos transformá-los e diminuí-los, né? Não tem dúvida, vai aparecer lá na frente de alguma maneira. Aquilo vai, não é a invasão microbiana que o Hélio falou antes, tá certo? Mas é outro, tem um micróbio espiritual que está ali, que vai entrar e vai sair lá na frente de algum jeito, né? Então, daí a importância, como já foi citado aqui também, das religiões bem orientadas, né? Porque se elas ajudam, nos ajudam a transformarmos, nos ajudam a combatermos, nos ajudam a educarmos, talvez seja a melhor palavra, esses sentimentos, com certeza nós estamos trabalhando pela nossa saúde espiritual.
8h43, Clarissa, dá uma geral pra gente aí, que eu tô vendo que tem gente que já tá respondendo a pergunta aí, já tá dando afirmações aí, falando a respeito de como preserva a saúde e a vida espiritual. Conta pra gente esse que tá na nossa audiência. Clarissa, passa, dá uma geral pra gente aí.
O Silvio Locatelli, Turibio, por exemplo, ele comentou que é importante manter a mente tranquila, com otimismo e confiança. A Marise Zauner, ela falou bastante a respeito do conhecimento, ajuda muito para cuidar da alma. O Eduardo Patrício comentou que é importante evitar discussões desnecessárias para a gente manter o equilíbrio e bons pensamentos. A Márcia Moraes, ela falou muito do pensamento positivo, pois a nossa mente tem a capacidade de alimentar coisas boas e ruins. O Ricardo Leão Neto falou que ele vê muita relação do tema de hoje com o nobre caminho óctuplo do budismo. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, enfim. Concentração correta, não é fácil, ele comentou, mas a gente segue tentando. Então, mandar um abraço também, aproveitar para a Vilma Visibelli, que participou, e para a Tereza Fabiano. Tem uma pergunta do Marcelo Toniol, que o Sardano já começou a responder anteriormente.
Só uma coisinha, eu queria pegar essa que você falou do Ricardo Leão Neto. Ricardo, um abração para você, está sempre na nossa audiência. Ele fala desse óctuplo, né? O que é o óctuplo? São 8 condições, e coloca para a gente quais são aí.
Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. E a pergunta do Marcelo Toniol. As doenças da alma, Sr. Dano, podem ser adquiridas nessa vida ou também podem ser de outras vidas?
Nós já começamos meio que a adiantar isso aí, o Marinho complementou, tanto uma quanto outra. Então, a nossa postura, o nosso comportamento, o Flávio usou aqui uma expressão muito, muito apropriada, a questão do gatilho. Pode acontecer, são vários gatilhos, uma perda, um problema financeiro, própria uma questão de saúde, que as pessoas, como eu falei, o diagnóstico. Tem gente que encara numa boa e tem gente que se desespera. Então, isso não tem, teoricamente, nada a ver com passado espiritual. Mas pode também ser uma reminiscência do passado. Nós, embora tenhamos a bênção do esquecimento, mas não é um apagão. Essas lembranças, elas estão latentes, elas estão assim, acobertadas, né? Estão todas no nosso inconsciente, o nosso passado. Obviamente, é só olhar para o espelho e olhar para o mundo que a gente vive, a gente sabe que tem. Não sabe o quê, mas que a gente deve, a gente sabe. Então, tem algumas pessoas que vêm com experiências mais duras, com experiências mais traumáticas, e vamos dizer, essa encarnação tem uma certa predisposição de fragilidade em determinado campo. Eu costumo falar muito, é uma comparação um pouco assim, mais concreta, na questão do alcoolismo. Quando eu falo do exemplo, eu fiz semana passada agora uma palestra sobre o exemplo dos pais. Você recebe um filho em casa, você não sabe quem você está recebendo. Você não sabe qual é o espírito que está. Então, de repente, lá no plano espiritual, você combinou de receber aquela criatura, um ex-alcoólatra. Então, olha, esse ex-alcoólatra vai reencarnar na sua família e tal, vai precisar de muita orientação, vai precisar de amparo para ele se recuperar. Aí reencarna, aí você mostra para ele, ensina para ele a beber. Quer dizer, você não sabe quem você está recebendo. Porque as pessoas falam, mas eu bebo desde criança, não aconteceu nada comigo, não me tornei alcoólatra. Tá, parabéns, sorte sua. Né? Mas como você não sabe as fragilidades, as tendências que a gente traz do passado, quanto menos você der margem a isso, melhor. Então, na questão das doenças mentais, nós não sabemos o nosso patrimônio do passado. A gente não sabe o que nós estamos trazendo, o nosso peso, as nossas reminiscências, a gente não sabe. Então, quanto mais a gente puder se proteger, quanto mais a gente puder evitar se expor aí com a disciplina, essa lembrança dos 8 pontos aí do Buda, muito interessante. É uma disciplina, você vê que é uma coisa do mundo, do espiritismo, do cristianismo. Esteve lá na creche Amélia Rodrigues agora, junto com o Divaldo, no final do último domingo agora de setembro, o Roberto Chiniachique, aquele médico, escreveu aquele livro Carícia Essencial, até deu vários livros lá, autografou para o Divaldo e tudo. E no Carícia Essencial, eu dei uma lida lá, tem um trechinho que fala exatamente disso, do vazio da alma, que a gente fica preenchendo o vazio com coisas, com compras, com sexo, com comida, tudo. Não vai preencher, o vazio é da alma. Se o vazio é da alma, não é com essas coisas que você vai preencher. Mas a gente vê que uma visão médica, uma visão humana, uma visão científica, não é uma coisa, isso é coisa de espiritismo, não. Isso é coisa da vida, é coisa da vida, da natureza humana, e agora a gente observando, a natureza é espiritual, e não tem como negar.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, é que eu fiquei aqui bastante ouriçado, vamos assim dizer, para pegar a palavra aqui, para agradecer aqui a audiência do Silvio lá de Portugal, né? O Silvio é um companheiro nosso do Semeador, que por razões profissionais se transferiu para Portugal. E eu fico muito feliz de vê-lo muito ligado, porque a gente está com muitas saudades dele, da Regina, né?
Está comendo doce, né? Português lá.
Está, está participando lá de uma casa espírita assiduamente está em conexão com a gente. É só mandar um abraço de saudades.
E aí, Portugal, agora quase 10 para 1 da tarde lá em Portugal, né? Lá já está na tarde. Um abração para o Silvio.
Está na hora do bacalhau já.
Já está comendo bacalhau lá de sábado. Lá 8h49, nós estamos aqui falando sobre doenças da alma, com o Semeador Boa Nova, e você participa da sua contribuição no 44-35-90-20. Pode ligar também no 997-666-555. Deixa lá nesse telefone mensagens para a gente via WhatsApp ou também via SMS. Se você quiser, passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Facebook, Rádio ABC 1570. Deixa lá o seu post, compartilha a imagem com a gente lá, com seus amigos. Todos aqueles que nos contatam ganham, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, e também da editora Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Semana passada as ganhadoras foram a Neia Cristina e a Luciana Riveles. Daqui a pouquinho a gente anuncia quem é o ganhador da primeira hora de hoje, porque são dois ganhadores, uma primeira e uma segunda hora. Sábado que vem vamos receber aqui o companheiro Durval Rezende, que vai responder a pergunta a tema Existe Destino? E hoje está com a gente aqui o Edson Sardano falando sobre doenças da alma. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é onde o pessoal do Semana Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa. E hoje o Sardano vai com a gente, né, Sardano?
Vamos lá, vamos lá.
Na Superbanca, Avenida Lino Jardim, número 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Doenças da alma. O Flávio está querendo falar já faz uma meia hora aqui e nós cortamos a palavra dele. Fala, Flávio.
Não, tudo bem, né? Eu tenho...
A semana que vem você vai falar bastante. Que
é, ele é o caçula. Fala por último. Tirando a Clarice, ele é o caçulinha.
É isso aí.
Fala por último aí.
Não, na verdade a gente pode falar dessa zona do remorso, né? Quando nós estávamos comentando, é como, usando uma analogia da caixa d'água, né? Ela vai enchendo, né? A boia está bem regulada, lado e tudo, e tem uma hora que escapa o excesso pelo ladrão. Então é o que as pessoas precisam perceber, que pequenos atos, pequenos pensamentos, pequenas atitudes, isso a gente vai sobrecarregando, né, inundando essa caixa d'água, na analogia que nós estamos usando, ou contribuindo para aumentar essa zona do remorso, né, que é a mágoa, que é a raiva, que é o sentimento da falta do perdão, e todas essas circunstâncias, né, acabam acumulando uma condição de sentimento e se extravasam muitas vezes em coisas muito mais simples. Então a gente às vezes não sabe por que que nós estamos nesse estado, por que que nós estamos estourando com essa pessoa que a gente ama. Então é um cuidado muito especial, principalmente no seio familiar, que as pessoas mais próximas acabam sendo afetadas com essa nossa enfermidade, né? Uma enfermidade moral, um sentimento que não é muito, às vezes, palpável, mas é uma questão que nós temos que analisar de uma maneira muito profunda, porque às vezes a gente acaba promovendo a mágoa, o rancor, em outras pessoas também. Então é um sentimento que a gente, além de ser prejudicado, a gente tem que ter um olhar muito especial para não também prejudicar o outro e às vezes uma pessoa que a gente ama tanto. Por isso que nós temos hoje às vezes tantos pais tristes, nós temos tantos filhos chateados, tantos companheiros, né, entre marido e mulher, que acabam sendo as vítimas, né, desse processo do estouro, né, ou do vazar esses sentimentos, essas sensações que nós temos.
Hélio, a gente está falando aqui de doenças, dessa cirurgia, elencando aqui as condições que levam à doença. Na época de Jesus, as doenças também existiam. Aliás, os ditos milagres, né, são muito comuns nos relatos da época. Mas a gente não tem momentos, nós não temos relatos de que Jesus, os apóstolos, ficavam doentes com tanta frequência. Será que é porque eles estavam numa outra sintonia mental?
Bom, naquela época, né, naquela época, nós estamos falando assim de um momento em que a humanidade estava assim, ainda quase que recém saindo assim da animalidade, sabe, uma época muito bruta, muito direta, os sentimentos, eles não eram tão apurados como são nos dias de hoje, né? Mas naturalmente que esses sentimentos primários, por exemplo, o ciúme sempre existiu, o ciúme sempre foi motivo de guerra, né? A inveja sempre foi motivo de guerra. As guerras começaram por ciúmes e por inveja, né? O egoísmo é parte do, no animal é uma qualidade, né? No ser humano é um defeito, mas no animal é uma qualidade. Então quando o ser humano é muito animalizado, o egoísmo é muito acentuado no seu comportamento. Ele procura reter mais do que ele necessita. O animal não retém mais do que ele necessita, mas o ser humano, até pelo livre-arbítrio, tenta reter mais do que ele necessita. Então, naqueles tempos também, ele veio espiritualizar o sacrifício, né? O sacrifício. Então, nessa espiritualização do sacrifício, ele começou a demonstrar para as pessoas que o reino não era nesse mundo. Nós não tínhamos que lutar por coisas que fossem desse mundo. Nós tínhamos que evoluir para conseguir coisas que fosse para a vida eterna, que fosse para a eternidade. Ele falou muito sobre essa questão. Mas todas as vezes em que você, se você pegar um livro dos Espíritos, diz assim, qual é as condições para a felicidade? Ele diz assim, que para as coisas materiais é aposto necessário, e para as coisas morais é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então todas as vezes que alguém tenta reter mais que o necessário para as coisas materiais, ele vai adoecer. Seja comendo mais do que precisa, tendo mais posses, qualquer posse que ele passar além do que ele necessita, pode ser um fator que vai desencadear uma doença para ele. Ou vai desencadear uma preocupação para manter aquilo. Ele vai fatalmente tirar de alguém que não tem, ele vai deixar alguém sem aquilo que sobrou para ele, provavelmente, que ele vai interagir e ele vai reter. Essa retenção do desnecessário traz doença. Então, naquele tempo, já tinha essa doença. Entre os apóstolos também, por exemplo, o Judas Iscariotes, tinha esse problema. Tinha problema porque ele era ansioso. Né? O Judas Iscariotes era ansioso, ele queria acelerar o processo. Ele não quis esperar o processo, porque ele sentia raiva, ele não queria pagar impostos, dar as coisas para os romanos, né? Ele achava que era uma. Ele quis acelerar, ele queria expulsar os romanos, a função dele era expulsar os romanos. E Jesus falou: olha, meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para brigar com os romanos, né? Essa não é a minha, não é por isso que eu estou aqui. Mas nem todos entendiam isso, não. Quer dizer, tanto é que eles começaram, quem começou a seguir Jesus era chamado de 500 da Galileia. Eram 500 pessoas que andavam com Jesus por um lado e por outro, seguindo ele. Quando ele falou, meu reino não é desse mundo, ficou 70. Virou 70 da Galileia. E depois, mais à frente, quando ele disse assim, olha, até das pedras nascem os filhos de Deus, que ele falou que isso não era um privilégio dos romanos, dos judeus, ficaram os 12 e no final ficou 11 e no final ele acabou ficando quase que sozinho.
Muito bom. O Mário quer fazer um comentário antes da gente passar para o Sardano aqui?
Eu queria pegar um gancho aqui numa colocação que o Flávio fez a respeito da questão do equilíbrio, muitas vezes, no lar, dentro de casa, né? A importância de que nós, de alguma maneira, consigamos manter dentro de casa a autenticidade e a coerência das coisas que a gente começa a pensar, porque é aquilo que é a atitude que vai se refletir, né? Então, nesse sentido, eu queria dizer que nós temos amanhã lá no Semeador, a partir das 10h30 da manhã, o encontro de harmonização familiar e pessoal, né? Inclusive, nós vamos ter lá, acho que amanhã, a presença do Marcelo
e da Cleide,
né? Falando exatamente sobre a qualidade das relações, a importância das relações no casal, né? Então, esse gancho que o Flávio deu aqui, da nós procurarmos sermos coerentes com o que a gente pensa, com o que a gente prega, né? Se traduzir em atitudes no âmbito doméstico, né? É uma grande oportunidade para aqueles que amanhã quiserem estar conosco lá das 10h30, até mais ou menos das 11h30, né, Turíbio?
Isso, a Clarice está postando o folder já na nossa página.
É no Semeador, na rua Itapiranga, 312, a partir das 10h30, né? É uma oportunidade de nós ali ao vivo trocarmos ideias sobre isso, conhecermos alguns testemunhos, verificar as experiências que os presentes tiveram nesse sentido, né? É um encontro que é mais um estímulo para nós trabalharmos essa questão das relações.
8h58, Sardano, a gente vai ter que deixar essa pergunta para depois do nosso intervalo. Queria que você pensasse um pouquinho aí, como é que o Espiritismo pode auxiliar as pessoas que estão sofrendo moralmente? Você vai responder já, porque agora nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui para o Vitor fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, fica com a gente aqui, não desliga não, fica por aqui, liga para a gente, 4435-9020 ou 997-666-555. Aliás, manda mensagens para a gente via SMS e também via WhatsApp, ou vai na nossa página no Facebook Live Rádio ABC 1570 e curte a página, compartilha, chama os seus amigos para também assistirem o Semeador Boa Nova. Mário?
Não, e só recomendar que aproveite o intervalo e vamos buscar um papel e um lápis ou uma caneta, porque nós vamos passar alguns telefones para você.
Muito bem, vamos fazer o intervalo, voltamos já.
1570 ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sabe o que acontece quando o respeito no trânsito aumenta? Os acidentes diminuem. São Bernardo tem o trânsito mais seguro do ABC. Além de reduzir os números de acidentes nos últimos 2 anos, foi a única cidade do Grande ABC a registrar diminuição de 2% no número de casos em 2019. É a prefeitura trabalhando e investindo para que a população tenha mais segurança nas ruas e nas estradas. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Rádio ABC, no clima da primavera. No clima da primavera.
Alô, amigos da Rádio ABC, estamos aqui de volta fazendo nosso programa na nossa querida Rádio ABC, todo sábado agora, das 10 ao meio-dia, com muita música, muita informação, muita entrevista, é claro, falando de esporte e principalmente dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então se liga no Vandão, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na nossa querida Rádio ABC.
Evando Musical Show.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
9:04, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova, entrando agora na segunda hora do Semeando a Boa Nova. Daqui a pouquinho nós vamos divulgar quem é o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, e a Clarice já está providenciando o sorteio aqui. E nós estamos, ela faz um sorteio via internet, por isso que demora um pouquinho aqui para a gente ter a informação aqui, não tem tempo real. De qualquer maneira, nós estamos hoje falando sobre doenças da alma. Estamos recebendo com muito carinho o Edson Sardano, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Santo André, e também o nosso secretário de Segurança aqui do município, que daqui a pouquinho quero perguntar para ele sobre esse assunto, Edson, doenças da alma, ligado à tua atividade, mas já a gente vai falar disso. Mas eu tinha deixado uma pergunta para você, mas antes da pergunta, o Marinho tem um recado para dar para os nossos ouvintes aqui. Marinho, qual que é o recado? Flávio vai falar?
É, nós vamos falar sobre o segundo churrasco beneficente do Semeador, que vai ser realizado lá no Ocara, no dia 19, sábado agora. Então, das 18 horas às 22, o convite custa R$ 35,00 e os interessados podem ir até o Semeador para adquirir o convite, e também pode mandar uma mensagem também no nosso WhatsApp, que o número é DDD11. 997-666-555. Lembrando que crianças até 6 anos não pagam, e de 6 a 12, R$ 20. Então é importante levar toda a família, a criançada, que vai ser um evento muito especial. Lembrando ao nosso ouvinte que esse churrasco tem a intenção de contribuir, né, e manter as obras assistenciais do Semeador, e inclusive o nosso programa, o Semeando a Boa Nova. Então é muito importante que você participe e tenha aí também a condição de estar lá junto com a gente, interagindo, participando. Então lembrando, o churrasco dia 19 de outubro, das 18 às 22, e vai ser lá no Ocara, aqui em Santo André. Tá bom?
Muito bem, 9:06. Mais algum aviso, alguma coisa?
Não, é só lembrar que nessa data nós vamos ter dois eventos, né? Que nós vamos ter também lá a pizza do Seara das Fraternidades, né? E adianta um pouquinho, nós vamos passar mais condições, né?
Vai na pizza, né?
Pois é. 9:06, Clarissa, quem é o ganhador ou a ganhadora, Clarissa, da primeira hora de hoje?
É a Laura Andréia Ramos Ferreira. Então, parabéns a ela. Laura Andréia Ramos Ferreira. Ela pode buscar o livro no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André, às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, ou aos sábados, a partir das 10h30, Turíbio.
Muito bem, tá aí. Parabéns, Laura. Você ganhou o livro, vai retirar lá no Semeador. Sardano, tinha ficado uma pergunta para você, que era como é que o Espiritismo pode auxiliar as pessoas que sofrem moralmente? Como é que pode ter essa ajuda, hein?
Não necessariamente o Espiritismo, mas acho que a nossa visão, eu creio que a nossa visão, ela tem uma grande vantagem nesse sentido, porque nós enxergamos a vida, os fatos, sempre sob esses dois aspectos, o visível, o material, e o espiritual. Só que a gente fala o espiritual estrito senso, o espiritual espírito mesmo, porque as pessoas falam espiritualidade e tal, e colocam de uma forma assim, mais transcendente, etérea, abstrata. Para nós, espiritualidade é uma coisa concreta. E nós sabemos que estamos em todos os momentos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta emblemática nesse sentido, quando Kardec pergunta para os Espíritos. Os Espíritos nos influenciam, e a resposta deles é muito mais do que imaginais. Não, raras vezes são eles que vos conduzem. Então, essa expressão seria a mesma coisa que você perguntar para um infectologista o papel das bactérias, o papel dos vírus, desses micro-organismos na saúde humana. Se você fizesse essa pergunta antes de Pasteur, isso é besteira, isso aí é bobagem, não esquenta a cabeça que isso aí, não, isso aí é mística, não existe. Hoje você vai falar, não, isso é extremamente importante. A asepsia, lavar a mão, onde você vai, você vê nos banheiros, um avisozinho lá, olha, lave suas mãos pela saúde, não sei o quê. Então, a visão humana enxerga dessa forma, e a visão espiritual também. Então, a doutrina espírita abre os nossos olhos para essa asepsia espiritual, que é feita como? Pela vibração. A gente tem que saber que todos os nossos atos, pensamentos, desejos, sentimentos, anseios, tudo isso é acompanhado por espíritos. Mas que tipo de espíritos? O mesmo tipo de espírito, conforme o tipo de sentimento que a gente esteja emanando. Não adianta você ficar, eu queria tanto saber qual é a minha companhia espiritual. Como é você? Como é seu comportamento? Faça um paralelo na Terra. Que tipo de gente gosta de ficar do seu lado? Criminoso, bandido, corrupto, maledicente, fofoqueiro. É uma questão de semelhante. Semelhante atrai semelhante. Você quer saber que tipo de espírito está do seu lado? Como é a sua postura mental, espiritual? Como é que é esse seu dia a dia? Daí a importância do orai, e vigiar.
E da mesma forma como vai, o espírito pode estar nos ajudando a ficar doente,
sem né,
dúvida. Pela saúde mental, aí também pode ter aquele apoio para recuperar a nossa saúde também, né?
Sim, dos dois lados.
Quando a gente está fazendo as nossas preces, as nossas orações, estamos nos sintonizando com amigos que vão nos ajudar na saúde também da mente, do espírito.
As energias, né, estão aí, são da natureza, não tem nenhuma mística nisso aí, não tem misticismo, não tem nada disso. São energias da natureza que são aproveitadas para o bem, como existe também a possibilidade do prejuízo. A nossa literatura traz exemplos de espíritos, os chamados obsessores, que chegam a levar as pessoas à morte, por doença, por um monte de coisa.
Perfeito.
E realmente a influência é grande e existe. E nós sabendo disso, daí que eu digo da importância maior da visão espírita, porque nos dá esse alerta. Olha, os espíritos existem, nos influenciam, logo nós precisamos estar sempre atentos, sempre alertas, para que estejamos sempre influenciados, acompanhados de bons espíritos.
Perfeito.
Se alongue um pouquinho mais nessa questão da asepsia. Na semana passada, nos nossos programas, falamos sobre o Evangelho no Lar, que é um processo de asepsia do lar, né?
Sem dúvida.
Fala um pouquinho dessa do Evangelho no Lar, como é que essa asepsia nós vamos transformar até para os nossos familiares, né?
Deixa eu aproveitar. O Evangelho no Lar, então, ele pode trazer saúde para as pessoas, é isso?
Sem dúvida nenhuma, porque ele vai mudar o padrão vibratório de toda uma família, de toda uma casa. Essas vibrações, elas têm interferência no campo da saúde, até mesmo influenciando a presença dos micro-organismos, esses da matéria. Inclusive, é perfeitamente possível. Então, falando tudo de possibilidade, não é que agora você vai começar a orar e vai curar tudo. Tem gente, aí entra pro lado místico, né? Às vezes até do charlatanismo. Você fala, vou curar câncer, Não, tudo tem uma razão de ser. Não raras vezes, para não dizer todas as vezes, as doenças têm um papel pedagógico nas nossas vidas. Então, não é simplesmente, vou fazer uma oração, vou me livrar de tudo. Não. Mas existe uma técnica, é uma ciência, isso são dados concretos. Se você varrer sua casa, você vai ter menos doença. Não é magia, não é divino, nada disso. Você vai lavar sua casa. Se você pegar um produto de limpeza, você tem um dos patrocinadores aí, é o
Clean Solutions.
É, Clean Solutions. Então você pega uma empresa dessa, faz toda uma limpeza na sua casa, então bactérias, vírus, aranha, esses bichos todos, que poderão ser, são vetores de doença, isso vai diminuir. Mas que magia é essa? Não, isso é da natureza. Espiritualmente é a mesma coisa. O Evangelho no Lar é o Clean Solution aí, do lado espiritual. Você vai fazer uma asepsia, uma limpeza espiritual, e essa vibração, porque esses bichinhos também, que levam doenças, tudo, eles também vibram, e vibram num padrão inferior. Então, se a vibração é elevada, tudo, eles têm menos condições de atuar. Não é uma couraça, quer dizer, ninguém vai virar imortal, né? Pode dar tiro que eu rezei hoje, não é isso. Não é por aí, não vamos levar pro lado místico. Mas é uma proteção, sim, para a casa, para o ambiente, para as pessoas que estão ali. Elas saem dali com essa estrutura melhorada, saem dali mais fortalecidas, vão multiplicar isso pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente de estudo, por toda a convivência. O Evangelho Lar é, sem dúvida nenhuma, uma coisa extremamente importante, deve ser feito. Harmoniza a família, une a família num momento bom, num momento... A gente, infelizmente, une a família para tanta bobagem, para tanta discussão, para tanta fofoca. Então, você pegar um dia por semana, pegar lá meia horinha e unir a família para orar, unir a família para pensar no bem, para falar do bem, vale a pena. O resultado é grande, é real, concreto, em todos os campos, seja físico, seja espiritual.
Marinho.
Essa consideração do nosso convidado de hoje, do Edson Sardano, nos faz lembrar uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem psicográfica do Dr. Bezerra de Menezes, que foi transmitida numa oportunidade em que existia uma daquelas epidemias. Eu não lembro bem se era uma gripe, era uma epidemia de uma doença que estava preocupando muito aqui no Brasil. E o Dr. Bezerra de Menezes, naquela oportunidade, transmitiu uma mensagem dizendo que nós deveríamos ter muita vigilância com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos em desalinho, né, muitas vezes procurando manter pensamentos de contrariedade, de ódio, depressão, esse tipo de coisa, fortaleciam os micro-organismos que estavam, de alguma maneira, atuando no fortalecimento da doença, daquela epidemia que estava lá. Ou seja, isto que foi colocado aqui no âmbito pessoal, né, Dr. Bezerra nos chamou a atenção de que no âmbito social mais amplo, da comunidade, de uma nação, se os pensamentos estão muito exacerbados no sentido negativo, que aquilo tem um fortalecimento desses micro-organismos na matéria que provoca a doença. Quer dizer, isso que ele acabou de dizer está registrado num documento que a gente recebeu.
9h14, quero lembrar você que sábado que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Durval Rezende, que vai falar sobre a pergunta tema de sábado que vem, existe destino? E hoje estamos falando sobre a alma, doenças da alma, com Edson Sardano. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. www.torcisão, sem o acento evidente, .ind de indústria, ind.br. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Sardano, eu disse que eu ia perguntar para você a respeito da sua atividade profissional. Porque você, como mesmo você falou, uma pessoa que tem uma formação militar, você foi coronel da Polícia Militar, está hoje num cargo muito importante, que é o do secretário de Segurança aqui do município de Santo André. Aliás, parabéns pelo COI, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma coisa, o Centro de Operações Integrado. As pessoas não sabem, mas elas estão sendo
vigiadas
24 horas por dia, a cidade está vigiada, né? Aliás, e eu queria perguntar para você assim, como é que você consegue, como é que se faz para manter a saúde mental de uma tropa de homens, né, que estão na rua aí, os nossos guardas municipais, né, mesmo da Polícia Militar, evidente que você também conhece, mas essas pessoas que são alvos vivos, né, são atacadas a todo instante, verbalmente, fisicamente, pessoas que não sabem o que elas vão fazer quando chega uma ocorrência via Copom, via o COI, ele não sabe o que ele vai encontrar. E ele sai o tempo inteiro temendo o que vai encontrar na rua, com a sua saúde comprometida, a sua saúde mental, porque ele está abalado mentalmente com o que pode acontecer. Como é que se mantém a saúde de um contingente de pessoas, de espíritos que estão aí tentando auxiliar as pessoas diante de tanta violência?
É muito complexo, Turíbio. As organizações policiais, militares, mundialmente falando, elas são muito propensas a desenvolver, o pessoal, né, muito propenso a desenvolver problemas mentais, principalmente as policiais, com ênfase às policiais em países, vamos dizer assim, um pouco complexos como os nossos, onde a presença do conflito armado, ela é muito mais acentuada. É diferente você falar qual é a saúde mental de um policial em Montreal, no Canadá, e aqui de um policial no Rio de Janeiro. O cara, não é o tiroteio, não é uma conjectura. Não, é todo dia. Ele fala, vou sair agora, se eu sobreviver a esse tiroteio, eu volto. Você não pode combinar o almoço. Aí, a mulher chega pro marido, você vai almoçar em casa? Fala, eu não sei, porque eu vou subir no morro lá, não sei se eu volto vivo. Quer dizer, como é que isso interfere na saúde do policial, do servidor? O importante aí, nesse caso, é você não inverter a coisa. Se você não se antecipar a isso e agir de forma violenta, antecipadamente, quer dizer, você ser o agente da violência. É muito difícil, é muito complexo, mas a gente tem que primeiro perceber que é uma atividade honesta, digna, extremamente importante. Ela não é uma atividade ruim. Eu sou muito procurado por espíritas, jovens espíritas, que pretendem fazer concurso para a polícia, e ficam com medo, mas eu sou espírita, o que eu vou fazer na polícia? Eu falo, é o mesmo que eu fiz 30 anos. Né? Você vai trabalhar com dignidade, com respeito. E eu não pude, né, nos 30 anos que fui da Polícia Militar, o tempo que estou aqui à frente da Guarda Municipal, eu não posso fazer proselitismo religioso, falar para os policiais, olha, eu brincando em palestra, eu não dou passe em bandido, nada disso. Mas você pode perfeitamente falar para eles, olha gente, vamos cumprir a lei. A lei é a nossa grande salvaguarda. Vamos cumprir a lei. O que diz a lei? Olha, se o cidadão cometeu um crime, vai lá e prende. Ah, mas ele reagiu. Vai lá e algema. Mas ele reagiu armado. Atira! Problema nenhum. Agora, se você já sai para matar, você já sai, não, hoje eu quero matar um bandido. Bandido bom, bandido morto. Tem que matar essa raça toda. E aí, você já está produzindo essas toxinas.
Toxina mental, né?
Você vai ter essa sintonia. Eu vi isso ao longo desses meus 30 anos. Alguns policiais, o pessoal fala, não, ele tem faro, ele tem tiro. Não é, é vibração. O cara já sai querendo sintonizar. Ele cruza com o bandido. O cara está na zona oeste, tem um assalto na zona leste. Ele vai conduzindo a viatura, ele cruza. É um negócio assim assustador. Porque a vibração é aquela, um atrai os espíritos, os obsessores, tanto de um quanto de outro, ficam conduzindo que nem um Waze, né? Ó, entra à direita, entra à esquerda, até que eles querem ver o quê? O impacto. Então, para cuidar esse tipo de atividade, precisa cuidar muito da saúde mental. Cumpra a lei. Porque a lei, você vai para casa, eu falo para os policiais, não faça nada que você não possa chegar em casa e contar para os seus filhos. Porque se você não puder contar para os seus filhos, você vai guardar para si. Aí fiz um negócio que eu não posso contar para ninguém. Aí você vai, é aquilo que o Flávio falou, você vai acumulando naquela caixa d'água. Acumulando, acumulando, acumulando. Aí estoura. Uma hora estoura como? Com alcoolismo, com depressão, com droga. O cara, porque o ser humano não foi feito para isso. O ser humano não foi feito para a violência, não foi feito para essa agressividade toda.
Então, esse seria o mecanismo pelo qual se instala uma doença mental?
Um deles, com certeza, não um único, mas com certeza. O Flávio usou essa metáfora da caixa d'água e eu tenho uma. Eu não me lembro agora onde eu li, muito parecida, na mesma linha, de uma piscina. Você pega uma piscina linda, limpa, maravilhosa, translúcida, e o que a gente vai fazendo? Vamos imaginar que essa piscina seja a nossa consciência. Ao longo da vida, a gente vai colocando impurezas ali dentro, vai jogando. Só que o que elas vão fazendo? Elas vão sedimentando lá no fundo.
Rubem Alves.
Aparentemente, está limpo, está maravilhoso. Só que aí, de repente, vem o gatilho. Em algum momento, alguém joga uma pedra nessa piscina, todas aquelas impurezas, aí fica tudo turvo. É onde vem a tal da doença. Você achava que você estava bem. E isso acontece muito com os policiais. Porque os policiais, às vezes, se deixam levar pelos clamores irresponsáveis da sociedade, e ele acha que ele é o responsável por resolver esses problemas todos. E ele vai, como que ele vai resolver isso? Na bala, na violência, na brutalidade. E no começo, ele não percebe, ele não se dá conta do mal que ele está fazendo para si. Ainda é jovem, cheio de energia, e vai a sociedade apoiando. Então, os governantes têm muita responsabilidade nesse sentido. Tem que ser firme? Tem. A sociedade nós estamos vivendo. O plano espiritual é firme. O plano espiritual tem polícia, o plano espiritual tem disciplina, tem regra. Tem que ter firmeza. Agora, não violência, não agressividade.
E como é que isso vai para o corpo? Da mente para a doença no corpo? Como é que vai? Como é que o mecanismo faz com que a doença passe da alma para ser doença do físico?
Olha, isso aí esse é uma tese aí de física quântica. Tudo. Como? Eu não teria a leviandade aqui de falar como. É que vai? Vai. É uma interferência. O espírito interfere no corpo físico. Interfere desde a formação. As memórias espirituais registrados no perispírito, quando um espírito vai reencarnar, papai e mamãe, aliás, falando em reencarnação, né, tem um espírito reencarnando aqui entre nós, né?
Pois é, rapaz, tem um espírito chegando por aqui, da equipe, vai, é a Semana Boa Nova Júnior, está nascendo um componente júnior aqui da equipe.
É o terceiro antigo aqui, né?
É o terceiro, mas tem um que está a caminho, está a caminho, e a mamãe está aqui do meu lado, aqui, ó, inclusive.
Então, papai e mamãe produzem biologicamente um corpo, agora o espírito já está ali. E esse espírito vem com todo o seu passado, com toda aquela carga registrada no perispírito. E ele vai, esse perispírito, esses registros, vão interferir no DNA desse espírito e o corpo dele vai ser preparado para aquela experiência. Então, há uma interferência direta, clara, biológica, assim, evidente, e ao longo da vida também nessa qualidade, na baixa de imunidade. É comum isso. Eu, por exemplo, estou saindo de um processo de gripe. O que acontece comigo? Eu já vi isso várias vezes com os meus filhos. Às vezes começam a estudar muito, vai dormir pouco, fica dormindo 2, 3 horas por dia. Não dá uma semana, estão gripados. Eu fico assim. Se eu ficar uma semana sem dormir direito, eu fico gripado, porque eu baixei a minha imunidade. Quando você também passa um período de maus momentos, de más vibrações, mau pensamento, de briga, de discórdia, você abaixa a sua vibração, também você abaixa a sua imunidade. A coisa está toda imbricada. Espírito, corpo, tudo uma coisa só. Por isso a importância dessa visão ampla para a gente ter saúde mental.
Clarissa.
Nesse sentido que o Edson está falando, Turíbio, para o ouvinte que quiser se aprofundar mais nesse assunto do ponto de vista espiritual, eu sugiro a recomendação do livro Missionários da Luz, que é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Lá ele explica, Sardano, que uma pessoa, através dos sentimentos, principalmente, que é a base, né, de todo, que é a base do espírito, os sentimentos que aquela criatura tem, ela pode atrair para si micro-organismos, só que não se alojam no corpo físico, mas sim no corpo perispiritual, no perispírito, que se afinizam pelos sentimentos que aquela criatura está emitindo. Então, nesse processo de sintonia, esses micro-organismos se alojam no perispírito, como se fossem micro-organismos de uma gripe, por exemplo, um vírus, e consequentemente, como nós somos um só, como você comentou, corpo e espírito, isso pode passar para o corpo espiritual, desculpa, pro corpo físico como consequência. Então é um processo muito interessante, está escrito em detalhes no livro Missionários da Luz, então para os ouvintes que quiserem mais detalhes sobre isso, recomendo, acho que é o capítulo lá para o 4, 5, alguma coisa assim. É bem interessante, Turiba, essa visão espiritual dessa doença da alma, como a gente atrai, né, por sintonia, através dos sentimentos, esses micro-organismos para o nosso corpo espiritual.
Eu gostaria de... não tenho a resposta para a sua pergunta também, viu, Turiba, de como é que isso, sim, se processa. Eu também não tenho a pretensão de ter essa resposta. Mas uma coisa nós sabemos e aprendemos com a filosofia espírita, né? É a questão das nossas tendências, a questão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Sabemos que tudo decorre da qualidade do nosso sentimento e nós não precisamos fazer grandes teorias para isso, né? Basta nós ficarmos ao lado de uma pessoa que nos transmite paz, ao lado de uma pessoa que nos transmite alegria, uma pessoa que mostra pelas suas emoções que nos acolhe, que gosta da gente. Como é que a gente se sente bem com relação a isso? E o inverso, né? Quando estamos diante de alguém que está com raiva, que está com ódio, como é que nós fazemos? Quantas vezes nós começamos a perceber que até mesmo o nosso sono, quando nós vamos fazer o nosso repouso necessário para o organismo, né? Que nós vamos dormir bem em função de alguma coisa boa que nos aconteceu, não é? E quantas vezes nós vamos passar por problemas, por pesadelos em função da dificuldade de algum sentimento contrário que nos afetou ou algum sentimento contrário que nós mesmos estamos alimentando. Uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está querendo vingança, ela não dorme bem, né? Ela não consegue ficar bem, ela não está bem com ela mesma. Nas nossas reuniões mediúnicas, Turíbio, quando as casas espíritas que fazem os tratamentos espirituais, que conversamos com os espíritos, né? Quantos espíritos se apresentam perturbados, que se apresentam ali necessitando de tratamento porque eles estão presos, eles não têm liberdade, exatamente porque ainda cultivam sentimentos contrários, né? Então, quando a gente fala em saúde, né, em saúde no sentido amplo, né, que físico, mental, psicológico, nós estamos falando na qualidade dos nossos sentimentos. E é na casa espírita, é no centro espírita, é numa religião bem organizada, uma religião bem intencionada, que conhece as questões espirituais, que nós vamos nos equilibrar e nós vamos nos transformar. A essência está na transformação da qualidade dos nossos sentimentos de alguma maneira.
Hélio, então, né, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu acredito, estou um pouco perdido no tempo aqui, acho que deve dar isso mais ou menos, teve um congresso de psiquiatria no Rio de Janeiro que trabalhou esse tema, né, não do lado espiritual, do lado material. E nesse congresso eles chegaram, como é que eles chegam? Às vezes você, pelo sentimento, você não chega na doença, porque a pessoa mascara o sentimento, ela consegue esconder. Mas pela doença você chega no sentimento. Então quando a pessoa apresenta o tipo de doença que ela apresenta, os psicólogos, os psiquiatras, eles sabem, eles chegam no sentimento. Só que a pessoa tem que verbalizar, a pessoa tem que falar. Ela tem que, porque nós não nos permitimos sentir o que nós estamos sentindo. Ninguém quer sentir inveja, porque acha que sentir inveja é feio. Então a pessoa está morrendo de inveja. Mas ela fala, não, é feio, então ela não fala que ela está com inveja. Não reconhece. Ela não reconhece, ela não se permite sentir. Não, eu não vou sentir isso aí, está louco, isso é muito feio, né? Então ela não se permite sentir, então ela não quer sentir, ela disse que não está, mas ela está sentindo. Mas passa para o corpo físico, demonstra, passa para ele. Um caso, por exemplo, que é fácil a gente reconhecer, que a gente pode falar mesmo não sendo médico, porque é fácil de você perceber, por exemplo, o egocêntrico, a pessoa que é egocêntrica, o egocentrismo, ele dá problema de coluna. Da pessoa ela começa a engordar, ela engorda, né? Ela pega peso e ela dá problema de coluna. E por que ela engorda? Porque o egocêntrico, ele busca o prazer, ele foge, ele é tipo um preguiçoso, sabe? Ele foge de tudo que... Ele é um preguiçoso. Como preguiçoso, ele senta mais do que devia, senta errado, quer dizer, e ele come mais do que precisa, come errado, e aí ele leva peso, com esse peso ele leva para a coluna e dá problema na coluna. É um processo, um dos problemas. Então, e os outros sentimentos, tudo nós teríamos... Já, eles conseguiram explicar, nesse congresso, eles conseguiram explicar todas essas coisas. Eu tenho essas explicações todas, né, que não viria o caso hoje para fazer aqui. Como cada um chega, porque chega pelo hábito, né? Porque o sentimento, ele te dá um hábito. Esse hábito te dá um vício, né? Esse vício te leva à consequência da doença. Né?
9h29, Sardana, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas tem uma pergunta que acho que dá para você responder em 30 segundos aqui, que é muito interessante, por sinal.
É do Salomão de Mauá, Sardano. Ele comentou que durante o programa você falou que vivemos um momento extremamente delicado, né? E a pergunta do Salomão é se em algum momento da humanidade a gente já foi feliz ou se a gente teve grande harmonia.
Bom, Salomão, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, é um planeta de trabalho, de luta, de evolução. Então, isso aqui não é um play center. Então, realmente, essa felicidade, essa maravilha plena, nós nunca tivemos. Mas o plano espiritual prevê o nosso progresso, a nossa evolução, e muitas das coisas que a gente entende como coisas ruins são estímulos, principalmente a questão demográfica hoje. Tem muita gente que fala, no tempo da minha avó era bacana, por quê? As pessoas praticamente não se encontravam, mesmo nas periferias, cada um tinha seu quintalzinho, tinha sua horta, então as pessoas não se cruzavam, não se encontravam, ficava mais fácil. Quando você junta as pessoas, os atritos ficam mais evidentes. Há um experimento, eu não me lembro agora o nome do cientista, um experimento muito clássico, bem conhecido, dos ratinhos. O cara simulou uma espécie de uma comunidade de ratos numa caixa. Aí colocava um ratinho, aí colocou um casal de ratinhos. Uma maravilha, viveram em paz, os dois, procriando seus ratos. Aí começou a aumentar. Chega uma hora, eles começam a se matar entre si. Então o que aconteceu? Eles viraram monstros? Não. A convivência começou a fazer com que eles se matassem entre si. Com que eles se mostrassem esse lado mais agressivo, mais animal. Enquanto eles eram poucos, não disputavam espaço, não disputavam comida, estava tudo certo. Então essa natureza humana é que provoca esse tipo de coisa. O ambiente simplesmente proporciona a ocasião. Isso faz tudo parte do plano espiritual. Por isso que, do plano de Deus para nós, por isso, vamos dizer assim, essa observação que a gente tem que fazer no sentido de sermos os protagonistas do bem, entendermos isso aí e não entrarmos nesse clima, né? A gente tem que fazer justamente o contrário. Você está em paz? Eu estou em paz, mas o mundo está em guerra. Quero que o mundo, me perdoe a expressão chula, quero que o mundo se dane. Eu estou bem, estou em paz. Eu não preciso ficar em guerra porque o outro está em guerra. O outro está odiando, o problema é dele. Eu estou em paz. Pega lá uma Madre Teresa de Calcutá, lá no meio da lepra, no meio da miséria. Porque ela está preocupada com miséria? Não. Ela está em paz, está vivendo feliz. Acho que ela era uma pessoa triste. Francisco de Assis era uma pessoa triste. Chico Xavier era uma pessoa triste. Divaldo Franco é uma pessoa triste. Não, são pessoas que dedicam as suas vidas para o bem. Mesmo que eles estiverem no meio da miséria, pega os Médicos Sem Fronteira. Eles pegam as pessoas, vão lá para o meio da guerra, no meio da guerrilha. Vocês estão aqui na guerra? Não, estão na paz. Guerra são os outros. A paz está dentro de cada um. Então, nós podemos perfeitamente ter um ambiente de paz, um ambiente de felicidade, onde quer que estejamos, até no meio da guerra.
Maninho, quer fazer um comentário rápido antes da gente...
Com relação à pergunta do nosso ouvinte, nosso amigo Salomão, que sempre contribui aqui com suas perguntas inteligentes, ele me fez lembrar uma passagem do livro Francisco de Assis, que foi da Lavra Mediúnica de João Nunes Maia, né? Explicando que nos momentos, alguns séculos que antecederam a chegada do Cristo, né, aqui na Terra, quando foi decidido que Cristo viria aqui, houve uma preparação intensa de séculos, né, que naquele período foi necessário que se retirassem uma série de espíritos que poderiam abafar a obra do Cristo quando que chegasse. E acho que é o único relato que eu encontro na literatura espírita que fala que naqueles séculos que antecederam a chegada do Cristo foram séculos de relativa paz, né? Inclusive a gente vai encontrar isso nas escrituras também, quando eles falam que depois de 1000 anos da chegada do Cristo, que seriam libertados do espaço alguns espíritos que foram concentrados num planeta aí, né, para que pudesse
permitir a chegada do Cristo e pudesse permitir que aquela semente, aquela plantinha nova não fosse abafada e a mensagem dele pudesse propagar. Então houve aí na história da humanidade realmente um período em que a espiritualidade gerou uma condição de mais tranquilidade, mais paz, não é? Que não era ainda o estado da Terra, mas era um momento para permitir a mensagem do Cristo ser propagada.
E o lado positivo, só complementando, a gente vê quantos espíritos nobres reencarnaram um pouco antes, nessa época, quantos filósofos falando mais ou menos a mesma coisa, semeando, preparando realmente, pavimentando o caminho para o Cristo. Quer dizer, pela ciência, se você for estudar filosofia, você vai perceber isso, porque só naquele período. Não teve mais, é um Sócrates, um Aristóteles, um Sêneca, não tem mais. Por que parou? Aquele período realmente é o que o Marinho falou. Isso, você estudar história, você estudar filosofia, você vai ver que é realmente nítido, é claro que aquele momento foi um momento que houve uma interferência espiritual para que o planeta se preparasse para receber o Cristo.
Muito bom, olha a sugestão, hein? Livro do Maria de Nazaré também, falando da preparação do planeta para a vinda de Maria. 9h35, vamos estouradão aqui no tempo, passar para o Zito para fazer as inserções comerciais. Voltamos já já, fica com a gente aqui que nós retornamos em breve.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, hoje com o tema Doenças da Alma. Está conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André e também o nosso secretário da Segurança aqui do município de Santo André. Sardano, a gente está falando aqui das doenças da alma, tem como prevenir as doenças da alma? Como é que a gente pode prevenir? Aliás, eu queria aproveitar nessa pergunta. Tá chegando aqui uma pergunta via telefone do Adalberto, lá de Guaianeses. Obrigado, Adalberto, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. E ele fala aqui que desde os 3 anos de idade, quando o pai dele faleceu, ele passou por muitas dificuldades, provações, que poderiam ter tornado ele uma pessoa amarga, revoltada com a vida, né? E teve, inclusive, doenças que afetaram ele, que poderiam ter ainda prejudicado mais ainda e favorecido essa amargura de vida. E ele diz assim, que apesar de tudo isso, ele vive num eterno aprendizado e agradecimento. Será que essa experiência toda tem alguma finalidade, espiritualmente falando, traz alguma coisa para a alma dele? E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente pode prevenir as doenças da alma?
Como é que é o nome dele mesmo?
Adalberto.
Adalberto. O Adalberto é o exemplo vivo, é a prova viva dessa interferência, de como é possível aproveitar tudo isso positivamente para o crescimento, para o progresso, sem se permitir derrubar, sem se permitir abalar. Nós temos que nos preocupar com esses filtros. Hoje nós temos muitas portas de entrada de informação. Então temos que nos preocupar com isso. O que a gente está assistindo na televisão? O que nós estamos consumindo na literatura? O que nós estamos consumindo na internet? o que, que nós estamos pensando, como é que nós estamos vivendo. Então, tudo isso, esses filtros são importantes. Principalmente, no nosso caso, já na vida dos adultos, tudo, mas principalmente num processo pedagógico em relação aos filhos. Então, nós precisamos, aí a gente junta tudo que nós já falamos aqui, o evangelho no lar, a convivência com uma religião sadia, tudo isso vai criando barreiras imunológicas espirituais. É aquilo que eu digo, nós estamos num planeta com todas as dificuldades, temos muitas experiências a passar, temos muitas arestas a lapidar, mas podemos diminuir o impacto disso tudo com a nossa postura. Então, desde o começo, ir filtrando tudo, os pensamentos, as posições, as atitudes, essas informações. Então, uma pessoa que acorda, já liga no rádio para ouvir besteira, para ouvir página criminal, vai no jornal, quer saber da política de baixo nível. A gente vê as discussões políticas, ninguém quer saber de proposta, é um contra o outro, as pessoas estão, famílias se destroçando por causa de política, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, vamos conversar, vamos debater, mas sem precisar baixar o nível, sem precisar agredir. Então, tudo isso faz parte desse cuidado que nós podemos ter com a nossa postura, com o nosso comportamento, com aquilo que entra na nossa alma, com aquilo que entra. Como tem lá aquela frase que às vezes é mal interpretada do Evangelho, o mal não é o que sai da boca, é o que entra, né? O que entra, o que sai, quer dizer, tem que prestar muita atenção nisso, mas principalmente no que entra. Colocar esses filtros, filtros morais, filtros espirituais, para a gente saber o que consome, porque a partir disso aí, tem pesquisas científicas que vão analisar o lixo das pessoas. Teses de doutorado no campo da ciência humana, a partir do lixo você fica sabendo como que aquela pessoa vive, então o que, que ela consome. Então você analisando o lixo de uma pessoa, você já pode dizer, como o Hélio falou aqui do gordinho, falar, aqui deve ter um obeso nessa casa, você vai abrir só aquelas besteiras, aquela coisa, as caixinhas do negócio, tudo, né? A gordura, eu não dou muita trela para isso, mas tem essas coisas que fazem mal, né? Gordura saturada, né? Gordura trans, essas coisas. Pelo lixo, você vai saber mais ou menos. Aí você pegar aquela, deu uma sementinha, isso aqui, deve ter um cara que é ligado nessas coisas. Então, você vai ver isso aí. Então, o tipo de consumo, aí o consumo moral, o consumo espiritual, é fundamental para a nossa proteção, para o que você está consumindo moralmente, espiritualmente, mentalmente, em termos de informação. Desde o comecinho, você filtrar isso tudo, a tendência é ter uma vida muito mais tranquila.
9h41, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e também utensílios para o lar. Casa Rossi, 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Marinho, agora há pouco você pediu para o nosso ouvinte que pegasse um pedaço de papel e um lápis, que você ia dar mais informações a respeito dos acontecimentos aí que nós temos para divulgar. O que, que nós temos aí de divulgação?
Olha, tem bastante coisa, mas antes de citar aqui os eventos que nós temos nessa próxima semana, eu queria fazer uma referência ao que o Edson Sardano acabou de falar, que refere-se à questão do lixo, né? Vamos lembrar o que Jesus disse nesse sentido, né? Que era mais importante nós percebermos o que sai da boca das pessoas, porque o que sai da boca é o que está no coração dele. Quer dizer, o que sai da boca é o que está no meu coração, né? Então, da mesma maneira que no ponto de vista físico, analisando o tipo de descarte que as pessoas fazem, que é o lixo, a gente sabe o que, que ela tem dentro de casa, o consumo dela, a palavra também é a mesma coisa, porque é através do que sai da boca que a gente sabe o que está no coração das pessoas, né? E nesse sentido, eu acho que o Espiritismo é muito pródigo, sabe? É muito pródigo porque ela oferece muitas opções. Além das atividades no centro espírita, além das atividades de palestras, passes, cursos, grupos de estudo, que vão tratar do coração exatamente para que possamos espiritualmente melhorar, também temos muitos eventos, né? E esses eventos, eles são sadios. São eventos que visam uma finalidade, visam uma maneira de nós procurarmos oferecer para as pessoas, ao invés de ficar muitas vezes diante de uma rede social, diante de um filme que não constrói, né? São oportunidades que nós temos de interagir. Por exemplo, nós vamos ter agora, a partir do dia 20, quer dizer, do outro domingo, não de amanhã, mas do outro domingo, nós vamos ter o início da Semana Espírita de Santo André, né? Que vai ser realizada aqui no Parque Celso Daniel. E durante a semana toda, às 8 horas, de segunda até sábado, todos os dias às 20 horas vai ter uma pessoa, um convidado fazendo uma palestra, né? Com um tema relacionado com o que nós estamos falando aqui, que é a transformação moral da gente, o valor da vida que a gente tem, né? Nos domingos, nas pontas, é que são apenas às 15 horas, né? E vai começar na segunda-feira com a nossa convidada lá do Rio de Janeiro, a Ana Joyce Guimarães. Ela estará aí fazendo e abrindo praticamente a Semana Espírita. Agora, fora isso, esse final de semana do dia 20, ele é pródigo, viu? Que também tem a parte gastronômica, né? Porque, veja, nós vamos ter, nesse final de semana, no dia 19, a pizza beneficente do Cear das Fraternidades, né? Aí é que vai o papel e o lápis, né? Por gentileza, anote, telefone 4226-1431. O convite é R$40, precisa ser comprado antecipadamente, dia 19, é o próximo sábado, que será das 7 às 11 da noite, lá na APAE de São Caetano do Sul. No mesmo dia 19, já foi noticiado aqui, vamos reforçar, teremos um segundo churrasco beneficente do semeador, que vai ser realizado ali no Clube Ocara. Começa um pouco mais cedo, das 6 até as 22. Já tem gente que diz que vai dar.
Dá para ir nos dois,
tá certo? Né? E os convites podem ser adquiridos lá no próprio semeador ou podem ser também reservados pelo nosso WhatsApp, 997-666-555. Né? E agora também teremos no domingo, para quem não pode ir em nenhum desses porque está ocupado no sábado, no domingo vamos ter uma feijoada beneficente lá do nosso lar, né? Do Abrigo dos Velhinhos, né? Que vai estar fazendo ali no 1º de Maio Futebol Clube uma feijoada beneficente. E os convites, de novo, podem ser encontrados através do telefone 4453-7766 ou no WhatsApp 999-50-0997. Então veja quantas oportunidades a gente tem de frequentar um ambiente sadio, de frequentar uma confraternização, encontrar os amigos, coisas que estão de alguma maneira nos ajudando a sanear a nossa mente, e nos sentimos bem porque estamos ajudando alguma obra social.
E vai comer bem também, né?
9h46, Flávio.
Não, é que esse evento do domingo, né, é um auxílio muito grande para que a gente possa contribuir com essas duas instituições, inclusive o Dr. Clyde tem uma parceria também aí com o nosso lar, cuidando dos idosos, o problema que nós temos aí com a terceira idade, e é uma condição muito essencial, quem puder colaborar é muito importante.
9h46, Sardano, os espíritos podem influenciar.
Posso só, para não perder o pensamento. Anteriormente nós estávamos falando sobre quem transita no meio de uma guerra. Vamos pegar uma expressão da guerra, né? Que transita no meio de uma guerra e não é da guerra, né? Então, por exemplo, eu falei dos Médicos Sem Fronteiras, né? E eu citaria também a Cruz Vermelha, né? Não descartando a possibilidade de que eles possam ser também manipulados por algum interesse político maior e se inserir. Mas aquele que vai para lá, o Médico Sem Fronteira, o camarada, o sujeito da... E sempre me chamou a atenção que ninguém dá tiro nele, né? Nem dos lados dá tiro nele. Porque ele fala, bom, se eu atirar nesse camarada, eu posso precisar dele, né? Porque ele socorre dos dois lados, né? Então ele transita no meio da guerra, neutro, né? Quer dizer, ele ama os dois lados, certo? Ele está lá para servir os dois lados. Quer dizer, ele
para salvar, né?
Ele compreende a situação dos dois lados. Ele compreende que cada um está defendendo o seu lado e se precisar de ajuda, ele vai ajudar independente, não faz julgamentos, né? Isso tem muito a ver, né, com o que Jesus nos pediu, não foi?
Dúvida.
Porque Jesus, quando ele chegou aqui, ele pediu exatamente isso. Ele vivia num momento em que o mundo estava um fla-flu, né? Era um fla-flu, era uma guerra, né? Uma guerra de torcida, né? Então ele entrou no meio e falou, pera, ele amou os dois lados, né? Aceitou os dois lados para poder transitar. Essa é a posição do cristão, né? Seria a posição neutra, porém de amor, né? Amando os dois lados e tentando compreender e ajudando. Fala um pouquinho disso, como é que nós vamos transitar no meio da guerra, você falou um pouco. É o caso do soldado, né? Ele sai, ele não sai contra o bandido, ele não vai para... A função dele não é matar o bandido, né? A família, o bandido tem família também, tem tudo, não é isso? Ele tem que ser, uma fonte de ajuda, não é isso?
Ele tem que deixar bem claro para ele mesmo, para a própria saúde mental dele, que ele está ali exercendo uma profissão. E uma profissão que ele não pode exercer com ódio. Ele pode perfeitamente fazer o papel dele com respeito, com dignidade. Você pode prender uma pessoa com dignidade? Pode, lógico que pode. Prender, respeitar, o que diz a lei? A lei diz isso, faça isso. Ponto. Agora, como o próprio criminoso às vezes fala, ó, não esculacha não. Esse esculacho é justamente o quê? Esse a mais. Você prendeu, prendeu. Você precisa dar um tapa na cara dele? Não precisa. Você precisa torturar ele? Não precisa. Ah, mas ele matou. Ele matou, é problema dele. Eu vou fazer igual. Então, o policial é muito difícil, porque realmente a paixão na hora, daí a importância de a gente observar isso antes, se preparar na oração, e não deixar a paixão levar o impulso humano assumir a dianteira da coisa. Ele tem que parar para pensar, eu sou um profissional, ali está um bandido, um marginal, colocando a sociedade em risco e transgredindo a lei. Eu vou lá e vou prender, vou lá e vou exercer o meu papel dentro dos parâmetros legais, protegendo a minha vida, protegendo a vida de terceiros e agindo em conformidade com o que ele fizer. Se ele for agressivo, eu vou ter que usar uma agressividade compatível para cessar aquela agressão. Agora, se eu já chego com agressividade, se eu já chego com violência, se a violência parte de mim, aí o problema é meu. Aí não adianta falar, não, mas a minha violência é boa. Não existe violência boa. Não existe. Você pode ser, como eu disse, firme, você pode ser enérgico, como o plano espiritual é. O plano espiritual mata. Os espíritos provocam desencarnações. Os espíritos provocam morte por amor. Então, a questão não é essa, não é esse puritanismo. Ah, mas o policial vai lá e prende isso, o policial. O livro dos espíritos é muito claro, na guerra, se você atirar, meu filho. Faz parte do mundo, faz parte da história, do desenvolvimento da história. Agora, você tem prazer nisso? Você acha bacana isso? Você se orgulha de ser um grande atirador, um grande assassino? Aí é problema de doença seu. E aquilo que eu falei, você não vai levar para casa e falar, hoje o papai matou um, matou dois. Então, agora, se você se envolver num tiroteio, puxa, hoje eu salvei uma vida, hoje eu protegi, hoje eu prendi, hoje eu tirei um malfeitor da sociedade, você fala para qualquer um, e ao falar para qualquer um, é sinal de que a sua consciência está em paz. Isso não vai gerar mais para frente um problema de consciência. Eu tenho recebido hoje muitos policiais da minha época que eles não entendiam isso e me achavam meio, o Sardano é muito frouxo, Sardano tem esse papo de direitos humanos, daí o Sardano... Tá. Hoje eu recebo esses policiais, 30 anos depois, eu estou falando de 30 anos depois... Recebo esses policiais falando, poxa, Sardão, você estava certo.
E agora, né?
Hoje eu vejo, né? Hoje eu estou aqui com um problema daqui, problema dali. Eu tenho recebido vários ex-policiais com problema de depressão, com problema de alcoolismo. Pô, Sardão, não é que você, aquilo que você falava era uma coisa, realmente, eu não, hoje eu vejo. Então, agora, eu falava o quê? Eu fazia palestra espírita? Não, falei, cumpra a lei, olha a sua consciência, percebe a conduta, trabalha direitinho, e a coisa caminha, e o plano espiritual conspira favoravelmente, as coisas começam a fluir de uma forma bem, até nesse ponto, até nessa parte. Eu, quando trabalhava na rua, 1982, quer dizer, é uma coisa, faz tempo, não tinha nem as proteções sociais aí, não existiam. Eu sempre orava antes, quando estava no serviço, vamos orar, pedir o quê? Proteção, pedir. O serviço transcorria em paz, prendi muita gente, felizmente nunca precisei atirar em ninguém, nunca precisei carregar um negócio desse. Mas não recrimino quem teve que fazer, desde que seja um processo inevitável para proteger a própria vida ou a vida de terceiros. Agora, tem gente que é o contrário. Em vez de orar, pedir proteção, o cara, vamos ver se a gente pega hoje, se a gente pega um, vamos ver se a gente consegue matar um hoje. Quer dizer, já sai com esse clima. Acha, encontra. Aí 10, 15, 20, 30, 40 anos depois, o retorno vem. Porque foi uma agressão à natureza humana. Não é que o Papai do Céu ficou bravo e castiga, não. É uma agressão à natureza humana.
Agora, como é que a pessoa faz para distinguir, Edson Sardano, quando chega um sentimento, um pensamento de espírito que, diferente do dela, que pode levar a uma doença mental? Como é que ela faz para distinguir?
Essa influência é muito sutil, Turíbio. É possível você distinguir? Teoricamente, sim. Aquele primeiro impulso... Nós somos, em tempo integral, influenciados pelos espíritos. Uhum. Agora, eu não vejo necessidade de querer saber de onde, quando, como. O que interessa é a qualidade do sentimento.
Postura, né?
Mas será que esse sentimento veio de um espírito, não veio do espírito? Pouco interessa. Se a qualidade for boa, veio do espírito, é bom. Se ela for ruim, veio do espírito ou não veio do espírito, muda o astral, muda a sintonia, porque isso vai fazer mal.
Sardano, nós estamos indo para os instantes finais, mas tem um assunto aqui que não dá para a gente deixar de falar com ele, sobre ele, e a gente precisa que você seja muito rápido na resposta.
Aí é difícil.
Que a questão é, não tem, o nosso algoz está aqui na minha frente, é o relógio, que a questão do suicídio. As doenças mentais podem levar ao suicídio. O que que a pessoa faz? Se liga com Deus? Como é que ela faz para se ligar com Deus para evitar isso?
Suicídio é uma epidemia. Nós tivemos o setembro agora, mês passado, o trabalho todo, a ONU, né, falando sobre a prevenção, o setembro amarelo. Nós vamos tomar muito cuidado com isso. É uma doença grave, é uma dor profunda, não dá para menoscabar, não dá para, ah, isso é frescura, levanta aí, abre a janela, vai trabalhar, dá aí uma manchada que melhora. Não é assim. A coisa é muito séria, precisa. Então, o suicídio dá sinais, nós precisamos ficar antenados nisso aí, perceber uma pessoa. Então, as pessoas falam às vezes, o cara que quer se suicidar, ele não ameaça. Ameaça sim, ameaça, tenta às vezes duas, três, quatro vezes, se suicida, uma hora ele consegue, fala. O suicida, ele precisa de ajuda, ele é um grito. E tem várias formas, é um tema muito extenso, aliás, devia ser vocês podiam programar um tema só sobre isso, é um tema muito extenso. Mas nós precisamos ficar muito atentos a isso, aos sinais. As pessoas dão sinais. Então a depressão é uma das principais causas do suicídio. A saúde mental, saúde espiritual é fundamental para prevenir qualquer tentativa nesse sentido. Porque principalmente a gente não sabe o passado, as encarnações passadas e a influência dos espíritos. Espíritos obsessores podem levar uma pessoa ao suicídio, sim. É muito delicado isso.
Olha, Vanessa de Santo André ligou aqui. Vanessa, obrigado, Alas, pelo WhatsApp, falando das crianças. Realmente a gente tem que ter muito cuidado e levar as crianças para uma religião, ensiná-las desde cedo a valorizar a vida. Isso pode estar vindo de vidas passadas, é uma oportunidade de tratar as crianças.
Porque ela é criança do corpo, Turismo, mas é um espírito antigo.
Pois é.
Então tem que ser tratada
assim. Leva para uma casa espírita, principalmente hoje,
muitas crianças. Né, de como eu mesmo falava, que isso implique em sacrifício dos pais, porque às vezes o pai mas peraí, eu tenho direito ao meu lazer, à minha felicidade. Não pense dessa forma. É um pensamento equivocado, egoísta. Coloca o foco na criança, o que é bom para ela. Faça o seu sacrifício.
A ligação com Deus é sempre importante, né?
Fundamental.
Muito bom. Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Estamos encerrando aqui. Ganhadora do livro da segunda hora, Maria Alessi. Parabéns, Maria Alessi. Vai retirar o livro lá no semeador, tanto a Laura Andréa da primeira hora, quanto ela agora. Semana que vem, Durval Rezende respondendo a pergunta, a tema Existe Destino? Sardano, obrigado pela tua vinda aqui hoje. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço e mais uma vez, essa oportunidade de falar com tanta gente bacana e poder expor um pouquinho do que a gente acredita, do que vivenciou ao longo desses anos todos.
Você fica com a gente na Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Programa Evandro Música, o show já está por aqui, já está por aqui o Evandro. E às 23h30, História de uma Mensagem com Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Semana Boa Nova está encerrado por hoje.
E uma boa semana para você, ouvinte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.